Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
E aí, tudo bem? Boa noite, 8 horas 14 minutos. Seja bem-vindo ao Show dos Esportes, entrando no ar na Gaúcha nesta segunda-feira, dia 18 de outubro. E segunda-feira de debate, debate do tapete vermelho, para a gente analisar o que rolou no final de semana aí dos gaúchos. Na Série A do Brasileiro, tivemos derrota do Inter, vitória do Grêmio, derrota do Juventude. E claro, aí o Caxias não conseguindo seu acesso, o Ipiranga buscou um empate, ainda está na briga para buscar uma vaga na Série B. Enfim, vamos tratar dessas questões. E claro, aí o jogo que está rolando, né, Diori? Lá no Morumbi, vitória parcial do São Paulo, 1-0, gol marcado pelo Caleri. Então o São Paulo, que está ali tentando sair da ponta de baixo da tabela, está ganhando, está indo a 34 pontos. E o Corinthians, ali que é inimigo do Inter por uma vaga direta na Libertadores, vai marcando o passo. Então dá para dizer, Diori, de forma grosseira, que esse resultado é bom para o Inter e ruim para o Grêmio.
Exatamente.
Não que o São Paulo vai ser um adversário lá no frigir dos ovos que vai correr risco.
A gente imagina que não, né, Lucerinho? Mas
se tá ali, tá ali, né?
É.
Se tiver perto, é mais um time pro Grêmio ficar de olho e secar. Mas o Corinthians é adversário ali direto do Inter e a vantagem neste momento é do São Paulo, 1-0, gol marcado pelo Caleri. E tem muito jogo ainda, né? 15 minutos do primeiro tempo. Então é isso, senhor Diori. Estamos chegando, né, com os nossos parceiros diários aqui do programa. KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. E para saber mais, chama no Insta, da @KTO_Brasil. Bom, eu fui final de semana. Muita gente. O Flamengo derrubou todo mundo.
O Flamengo
quase
quebrou a banca, né? O Flamengo quebrou a banca.
No Inter eu botei ambos marcam. Eu achei que era um jogo difícil de apostar vitória, empate, enfim. Fui no ambos marcam, me quebrei também, porque o Inter não marcou.
Agora eu vou só dizer uma coisa, tá, Lucianinho?
E o Grêmio até acertei. Botei como vitória contra o Juventude. Eu achei que o Grêmio tinha mais poderio para ganhar o jogo, como acabou ganhando.
Pra quem gosta de dar uma brincada na KTO, tá?
Eu errei até um Juventus e Roma lá, que eu botei, ambos marcam.
Deu 1-0 Juventus,
Deu
1-0
né? Juventus.
É, 1-0 choradinho. Mas vou dizer um negócio assim, tá? Ah, beleza, é clássico. Sei lá, né? São Paulo 1, Corinthians 0. 16 do primeiro tempo.
Você vai sair gol do Corinthians.
Mano. Tá, mas olha só, tá? A vitória do Corinthians tá pagando 13 agora.
13?
13.
Ah, não.
Sabe?
Eu tô com meus últimos reais, eu vou botar nesses 13.
Cara, assim, ó, não
azar,
sei, entendeu?
Azar do goleiro. Foi pra banho, azar.
Pode acontecer, né? Pode acontecer, né? Eu não sei, eu acho que o Corinthians é melhor que o São Paulo, mas...
Não, mas no jogo tá melhor o São Paulo.
Tá melhor,
Tá melhor. Olha ali, ó.
Olha o São Paulo.
São Paulo, gol! Olha ali que camisa,
hein? Que homem, hein?
Fernando Becker vem participar do debate, ele não vai ficar aqui no mesmo estúdio com a gente, porque temos aqui um limite. Mas ele tá com uma camisa da seleção holandesa retrô, do Cruyff, com o número 14. Aquilo ali,
sabe que tem uma história muito legal dessa camiseta?
Aquilo ali não tem roupa pra aquilo ali.
Sabe que tem uma história muito legal dessa camiseta que o Fernando Becker tá usando, que a gente contou até no Bergamota Mecânica.
Espetacular aquela camisa.
No episódio sobre patrocínios de camisas. Aliás, hoje às 10 da noite entra no ar o 41º episódio do Bergamota Mecânica, tá? E a história que a gente conta sobre a camisa do Johan Cruyff, que tá vestindo ali o Fernando Becker, é a seguinte... O Cruyff, na Copa de 74, ele era patrocinado pela Puma. Isso. Assim como grandes jogadores do futebol mundial, Beckenbauer, Pelé, vários jogadores da antiga eram patrocinados pela Puma. Só que a seleção da Holanda tinha um material esportivo da Adidas. E o Cruyff, por ser patrocinado pela Puma, se negou a usar o uniforme da Adidas. E a camiseta da Holanda era uma camiseta que tinha aquelas três listras no ombro. Laranja, toda laranja, e as três listras no ombro.
Da Adidas.
A única camiseta da seleção da Holanda de 74 que não tem as três listras é a do Cruyff. Tem só duas listras. Que foi a forma como ele encontrou para burlar e não usar o uniforme da Adidas. Nosso ouvinte que tá sendo surpreendido por essa história, vai no Google e procura camiseta Cruyff Holanda 74. vai ver que só a camiseta do Cruyff tem duas listras e as outras todas têm três listras.
Espetacular. Bergamota Mecânica, tá lá nos aplicativos de áudio, também lá em GZH. Diori, eu botei aqui os meus últimos 7,25 que eu tinha aqui, o meu caro Fernando Becker. Apostei no Corinthians, que tá pagando 14 aqui na KTO.
14
oremos,
já?
Oremos.
Vamos lá.
Fala, Fernando!
Fala, Fernando Becker!
Muito boa noite, boa noite
boa
a
noite.
Todos. Obrigado aí pela explanação sobre a camisa. Muito interessante mesmo. Aliás, tem um livro, né? Que fala sobre a briga dos irmãos que acabou surgindo a Puma, né? E aí conta essa história no livro e conta a história do Pelé no início da Copa de 70 também. Muito interessante a história das duas marcas e consta também a história aí do Cruyff com os patrocinadores. A briga do Cruyff com os patrocinadores.
É, os irmãos Dassler, né?
Isso aí.
Tu imagina isso na década de 70, né? Recentemente teve aquele problema do Comitê Olímpico Brasileiro com a CBF na Olimpíada, né, Fernando? Vamos lembrar, porque são patrocinadores diferentes, os jogadores do Brasil foram pro pódio e não usaram a roupa do Comitê Olímpico. Hoje deu essa confusão, que imagina nos anos 70, onde poucos talvez os jogadores tinham essa questão, né, de tirar proveito do marketing, do patrocínio, enfim. Imagina o rolo que deve ter sido na época.
Exatamente. É. E depois, quando eles dividiram, quando um passou para o outro lado do rio e fundou a Puma, enfim, era uma concorrência entre os irmãos para ver quem eles iam conseguir patrocinar nas Olimpíadas, no futebol. E numa dessas, o dono da Puma conseguiu vencer essa concorrência. Às vésperas do início da Copa de 70, conseguiu patrocinar o Pelé, só que ninguém sabia, estava todo mundo na expectativa. E aí no apito inicial do primeiro jogo da seleção brasileira, o Pelé calçando a chuteira dele, né? Chuteira Puma, ele vai lá e antes de dar o pontapé inicial, o Pelé, ele se abaixa e ata os cadarços da chuteira dele. E óbvio que as câmeras estavam tudo pegando o Pelé naquele momento ali, ou seja, filmando, né, a chuteira que ele estava usando.
Imagina que hoje em dia o Pelé também não ganharia de dinheiro, né, com o atleta do nível que ele era.
Um absurdo, né?
Felizmente o Pelé acho que, né, ficou um cara multimilionário com a sua história, mas hoje ele estaria, sei lá, se ele fosse hoje em dia um atleta como ele foi de ponta, porque os caras ganhavam muito menos naquela época, né, muito menos. Não dá para comparar,
sim,
né?
Sim, o Pelé, quando ele foi jogar no Cosmos...
Isso já no fim da carreira, né?
Em 1975, ele foi jogar no Cosmos praticamente ganhando $1 milhão por mês, né?
É. Eu achei aqui a capa do livro. Invasão de Campo.
Invasão de Campo, não é?
Adidas, Puma e os bastidores do esporte moderno.
É isso aí.
Ah, eu sabia dessa história, mas eu não sabia detalhes. Estava valendo essa leitura muito aí. Vou catar esse livro aí. Vou procurar, porque eu acho que é muito interessante essa história para a gente que trabalha.
Vai estar pedido.
Bom, Fernando Becker está com a gente. É uma das estrelas do debate. Daqui a pouco a gente vai apresentar o resto do coro, mas tem outra estrela para falar conosco, Diori.
Opa!
Toda segunda-feira ela está aqui conosco. Alice Bastos Neves. Alice! Está em São Paulo, que eu sei, Alice. Tudo bem? Boa noite.
Lucianinho Périco, Diori e Fernando Becker, que maravilha de ouvir esse trio aqui, tô adorando, tô em São Paulo, tô ouvindo a conversa de vocês e eu vim aqui para conversar com a Cris Roseira, bati um longo papo com ela hoje para uma matéria que vocês vão acompanhar nesse domingo no Esporte Espetacular sobre maternidade e aí tava me lembrando da Marta, né, daquele batonzão dela que bombou na Copa do Mundo ali e é isso assim, né, Essa coisa que vocês já estavam falando aí da chuteira do Pelé e das outras marcas todas, do quanto isso também no futebol feminino pega. A gente teve a Marta aí recentemente como exemplo, né? Mas tô aqui, Lucianinho, tô aqui, mas tô malhando, viu?
Eu ia te perguntar, tá mantendo aí o treinamento tudo em dia. Hoje eu fui lá, fiz fisioterapia, treinei, fiz tudo lá na PUC hoje.
Que isso, hein?
Não, hoje fui lá, o Marcelo tratou do meu ombro aqui, da minha escápula de orquitar, que tá feia a situação, mas a diferença, depois de uma sessão lá de manipulação e de choque, eu estou sendo bem, assim, não usando os termos técnicos. Bah, melhorou muito, muito. Depois fui treinar, que a Amanda estava me esperando lá, né, Alice? Não tem folga, não tem folga.
Sempre, sempre. Eu estou aqui, estou hospedada num hotel, tenho a academia do hotel, então consegui fazer um treininho ali na academia do hotel. Mas é isso, né, Lucianinho? Tu falou aí do teu ombro, eu também estou recebendo um tratamento super específico.
No meu joelho também, né? Para não esquecer do meu joelho velho, também dói o joelho direito. Mas o joelho está bem melhor, o joelho bem tranquilo.
E é incrível, assim, né? Eu também estou recebendo um tratamento específico na fisioterapia e é incrível como ajuda, assim, né? Porque às vezes tem dores, assim, que a gente vai achando que a gente tem que se acostumar a elas, né? Quando a gente está na prática do exercício. E tem algumas técnicas simples, assim, né? E que fazem, são muito eficientes, assim. Tem um foco e que tem mais um serviço que a PUC lá oferece, que é onde a gente tá fazendo o nosso treino, que está sendo uma experiência incrível, né, Lucianinho?
É verdade. Alice, amanhã eu acabei de ver a chamada aqui na RBS TV. Amanhã vão me botar no campo e tu na piscina. É isso mesmo que vai acontecer?
Amanhã
eu não vou sair de casa depois de tarde, porque eu vou ter que explicar tanta coisa.
Gente, amanhã é um episódio
muito
que
curioso.
Não tem como perder. O Lucianinho jogando bola, assim, um capítulo à parte, mas eu vou contar para vocês da minha aula, que é uma aula, Fernando Becker está entre nós, é uma aula de surf na piscina.
Que maravilha,
ela tem,
hein?
A ideia de... É muito legal, porque ela, além de ser um exercício super completo e de ser na água, que é muito legal fazer exercício na água, né? Faz bem, assim, a gente sai renovado. Tem a história de ser o surf, né? Então, ela serve tanto para complementar quem já pratica no mar, para aprimorar a sua técnica, quanto para quem quer começar a surfar no mar, ter uma primeira experiência na piscina e quando chegar no mar já está mais preparado. Então, foi uma experiência muito legal essa do surf na piscina, que era uma técnica que eu nem sabia que existia, um tipo de aula que eu nem sabia que existia e que é incrível, assim, fica o convite para todo mundo experimentar.
Ô, Fernando, já que está conosco aqui, me botaram para jogar futebol. Primeiro foi um treino lá feito pelo professor... Diego, professor Diego e professor Leitor, eles estavam os dois, mas o Diego comandando o treinamento. Então, teve a parte física do treino, que daí, claro, correria com a bola, domínio. Eu tive algumas dificuldades, né, Fernando? Depois teve um jogo 11 contra 11, naquele baita gramado ali do estádio.
Não, não dá.
Do parque. Mas eu joguei de centroavante fixo na frente, fixo literalmente, né?
O problema do 11 contra 11 é que a gente pega poucas vezes na bola, né? Se é um 7 contra 7, a gente participa mais.
Mas,
né?
Mas pra mim é bom pegar o menos que eu pegar na bola, melhor.
Eu não quero saber, Lucianinho, como é que tu tá com a bola nos pés. Eu quero saber como é que tu tá recompondo. É isso que eu quero
saber.
Não,
a marcação não ajudava nada.
Quero saber se sem a bola tu tá indo bem.
As áreas da defesa.
Porque o negócio é esse, é sem a bola.
Ah, os outros estão ali, eu sou meio Romário ali, meio, né, Ronaldo Gordinho. Eu não volto para marcar, Fernando, não, nem converso. Alice deve ter visto a edição, né? Então imagino que eles devem ter editado isso, né?
Não, o melhor é que o Michel Farias, que é o editor, né?
Vou pegar o Michel amanhã, ele vai ver.
Não, ele disse, o Lucianinho disse assim, gente, me salva na edição. E aí ele botou uma cena, que é o Lucianinho dominando a bola, assim, no peito, e aí um chutão, uma bola entrando na rede, que olha, eu apostaria tudo.
Isso a Globo não mostra.
Não foi tipo, ele que deu.
Vai, então vou levar um presente pro Michel, Fernando, porque olha, teve um lance que eu perdi um gol na cara, era eu e o goleiro. Aquela coisa do goleiro crescer para cima do atacante, né? Foi exatamente aquilo.
É, nesse lado, né, nessa situação é difícil, mas às vezes dá para enganar na marcação, né? Dá uns dois, três passos para trás, aquele cerca Lourenço, a gente dá uma enganada, né?
Sim. Mas foi muito legal, assim, a experiência do treinamento, e muita gente faz esse treinamento, né, Alice? Tanto da piscina que tu fez ou do futebol, né?
Exatamente, assim, o Parque Esportivo ali da PUC, além da academia, tem uma série de escolinhas esportivas, né, adultas, infantis, enfim, e o futebol faz parte da academia, né, quando tu te matricula na academia, tu pode fazer também o futebol. É mais uma das modalidades, assim como yoga, dança, HIIT, tem outras né, modalidades que estão inclusas, assim, quando a pessoa faz academia. Então, é muito legal, né? É a história de, tipo assim, eu não gosto de academia e tal, mas eu vou achar um esporte que tenha a ver comigo, né? É sobre isso também que a gente está falando.
E a gente está falando, e eu falei da questão da fisioterapia, né, Alice? É importante que ali é um cuidado total, né? Porque é possível daqui a pouco tu tá na academia, mas também tem um atendimento de fisioterapia, né? Procurar isso ali. Então...
É isso. Pô, a gente começou com o check-up ali no hospital, né? São Lucas. É. E aí depois seguiu no campus da saúde, né? Que é assim que a PUC chama aquele outro lado todo da Ipiranga, né? Que a gente está acostumado ao lado do campus ali, onde tem todas as outras faculdades que não são ligadas à área da saúde, mas do outro lado da rua tem tudo ali à disposição.
E o mais legal hoje, por exemplo, também foi um dia que aconteceu de novo, a gente encontra as pessoas lá, e acho que acontece contigo, Alice, que estão chegando lá na academia, primeiro para conhecer ou quem já é aluno, e fala que está nos acompanhando, e tem gente que vai lá depois de ter visto o que a gente mostrou, de que é possível voltar a fazer uma atividade física, mesmo nesse período de pandemia, que agora deu uma diminuída, mas com todos os cuidados a gente está fazendo atividade, que é possível recomeçar, né? E eu posso dar esse depoimento de saúde, Alice, eu tenho me sentido muito melhor fisicamente, sabe? Para tudo, para trabalhar, disposição, por mais que possa ser cansativo, às vezes conviver com um pouco de dor, que é normal, né? Não tem mais 15 anos, enfim, mas ter disposição para chegar aqui depois de treinar, fazer os programas, enfim, eu notei uma diferença de sair de uma estagnação, de estar em casa, isso que a gente mostrou no nosso reality, de estar em casa, no sofá, do sofá para a cadeira, da cadeira para o sofá, não tem mais, entendeu? Então acho legal a gente mostrar isso.
A mudança é imediata, Lucianinho, tem uma onda de inspiração a partir do movimento de uma pessoa. Quando a gente vê a pessoa fazendo, a gente tem vontade de fazer também. Eu não sei nos horários que tu vai, como é que é, Lucianinho, o público da academia, mas eu tenho visto muita gente mais velha buscando também, sabe? Pessoas a partir de 60 anos. É. Pô, eu tô com 60, tô com 60 e pouco. Quando o sinal marca 8 horas e 30 minutos da noite, as pessoas estão indo buscar. Com 60, com 60 e poucos, eu não vou ficar parado. É importante, é super importante buscar a saúde, buscar estar bem e a qualquer momento. Né? Então, eu tenho convivido com muita gente assim mais velha que vem e diz, fui, eu levei os meus pais para a academia, sabe? Então, é isso, assim, que a gente se influencie, né, positivamente.
E vamos aproveitar hoje e mandar um abraço para o doutor Rodrigo Bodanese, que nos acompanha também nessa caminhada, né? Falei com ele hoje, né? Eu tinha feito os exames de sangue, enfim, e falei com ele, mandei abraço no programa de tarde e mandamos de novo. Hoje é dia do médico, né? Então fica o nosso carinho não só para ele, mas toda a equipe do Hospital São Lucas lá, que nos atende tão bem nesse período todo. E para todos os médicos, verdade, que estão acompanhando a gente, né? Tu passou por um tratamento aí extremamente delicado e com certeza fica aquela gratidão, né, Alice, também.
Gratidão
pelo cuidado,
gigantesca,
né?
Doutor André Fai, meu oncologista, doutora Bettina Volbrecht Amasto, Fernando Obst, que é o radio-oncologista, esses mais diretamente assim, que me trataram, né? Mas é incrível. E o próprio Bodanese, né, Lucianinho, que ele é cardiologista, eu estava comentando isso com ele é cardiologista, mas a gente estava falando da dor no joelho, da dor no ombro, do não sei o que, e ele, não, mas eu tenho bastante relação com o pessoal da ortopedia. O próprio doutor André Fai, que é total, oncologista, né? Me trata de maneira integral, assim, realmente uma coisa de uma vocação e de um atendimento muito individualizado, único, incrível, assim. É uma profissão de muita vocação mesmo. Então, fica um beijo, um abraço aí, parabéns e um agradecimento gigante a todos os médicos.
Maravilha. Dona Alice, vou deixar tu descansar porque amanhã tem mais trabalho aí, né?
Queridos, amanhã tem mais trabalho aqui em São Paulo, até por isso que eu estou fora do Globo Esporte. Hoje foi um dia intenso, saí de Porto Alegre às 6 da manhã, fui a Santos, voltei aqui para São Paulo. Amanhã a gente tem mais gravações para essa matéria de domingo no Esporte Espetacular sobre maternidade, que está muito legal também, um tema que super me agrada, assim, que são atletas e seus momentos de parar para se dedicar a ser mãe. E é isso. Quarta-feira já estou de volta ao Globo Esporte e não percam amanhã esse episódio de Caminhos para a Vitória, mais um, eu e Lucianinho nos esportes, eu no surf e Lucianinho no futebol.
Tô com medo, espetacular, hein? Estou ansioso.
Porque eu não vejo antes, né? A Alice até vê para conferir ele, mas eu vejo na hora só, então vamos ver. Dependendo de como for,
vai
nem
tá
sai de casa
demais.
Amanhã, Alice. Fico em casa amanhã.
Olha aqui, ó, eu garanto a diversão de todo mundo, isso
eu garanto.
Isso que é importante.
Então tá, querida, beijo aí, bom descanso e voltamos a falar aí.
Um abração, boa noite.
Beijo. Alice Bastos Neves lá conversando conosco, direto de São Paulo, né? Amanhã, então, Caminhos para a Vitória. Já é o quarto episódio, hein, Diori? A gente vai fazer 9 episódios.
Passa rápido,
quase,
hein?
É rápido, a gente já está quase na metade, mas está sendo muito legal mesmo de fazer, enfim. E de voltar a retomar uma atividade física e a gente nota... Sábado, Diori, eu dei uma de Diori Vasconcelos, não conto com a tua qualidade, eu saí para caminhar na Orla, sábado, final da tarde, quase de noite. Então eu deixei meu carro ali no Cais Novo ali.
Sim, no embarcadeiro ali.
No embarcadeiro, que ali fica tranquilo, deixar o carro e sair para caminhar pela Orla. E fui quase até o Beira-Rio. Eu fui e voltei e deu... mais de 8 quilômetros. Deu 8,25 quilômetros.
No caso até o Beira-Rio.
E, não cheguei até o Beira-Rio.
Um pouquinho antes ali.
Um pouquinho antes ali. Quando chegou 45 minutos de ida, eu voltei para fechar uma horinha e meia. Deu 1h25 até na volta, eu consegui imprimir um ritmo até mais rápido. Mas, cara, teve gente passando por mim de bike, ou correndo, e, sabe, incentivando,
que legal,
tá acompanhando.
Que legal.
Isso é muito legal.
Isso é muito massa.
E ia ter uma corrida, eu acho, domingo de manhã. Teve, né? Uma corrida domingo.
Teve.
Eles estavam armando, estavam preparando isso. Ali, montando as barracas. O pessoal que estava ali também sacaneou e brincou comigo quando eu passei.
Que legal.
Então,
sabe,
que legal
eu fui,
ter esse feedback.
Eu fui correr sábado à noite. Eu tava, não consegui correr cedo. E acabei indo correr às 8 e pouco da noite. Eles estavam arrumando ali na hora.
Ali é legal, né? Ali é muito legal porque fecha a avenida. Enfim, tu consegue ter tranquilidade de caminhar ou correr. Eu alternei, muito mais caminhei do que corri, óbvio. Mas consegui dar uns piquezinhos assim, de 1 minuto e meio. Cuidava no relógio para forçar um pouquinho mesmo. Né?
Mas 1h25 de atividade, você está falando, não com a qualidade. A qualidade do exercício é a qualidade do teu exercício.
Eu digo, eu não sou maratonista, não sou um corredor, mas
não
legal
quer,
assim de
fazer. Mas é legal de falar isso porque
não precisa
ser
isso. Maratonista.
Não precisa ser maratonista, esse é o detalhe.
O
né?
Importante é, claro, ter o calçado
se movimentar,
adequado,
né?
Ali, tá, botar uma roupa leve e seguir, né? Vamos em frente, é isso aí. Vamos pro intervalo?
Vamos nessa. E depois vamos...
apresentar o Fernando Becker. Tem que falar, porque eu vim só para ouvir o Fernando Becker.
Eu também.
Eu não quero nem falar a partir de agora no programa. E a gente vai ter Marcelo Debona, Gustavo Manhago, Marcos Bertoncello.
Barbaridade. Tá forte esse debate,
hein? Tá forte, hein? Só lembrando, né? Dale Alimentos, melhor pedaço do seu dia, com destaque, foi a entrevista, o bate-papo aqui com a Alice Diori.
Também Cachaça Sete Campos de Piracicaba, melhor do Brasil, aprecie com moderação.
E Comfort Fronteiro Hotel, o mais novo conceito de hotelaria lá em Santana do Livramento. Nosso trio de parceiros aqui do show, junto com KTO e com Unidos. KTO.com e Unidos, a casa da Volks da Ipiranga, intervalo rápido.
Deixa eu só dizer que o Daniel Jequias, para Comfort Fronteiro Hotel, mandou mensagem que estava escutando.
Não mandou foto de parrija.
Não, hoje,
né?
Ele mandou só que tu é centroavante fincado, só isso.
É, põe fincado, né? Não se mexe, mas estamos aí. Então vamos, o Mário Benedetti também está na escuta, manda aqui, gostou da dica do livro aí sobre a questão Adidas e Puma.
Massa, legal.
É. Então vamos para o intervalo e a gente já volta para bater papo com essa turma aí que sabe demais de futebol. E vamos discutir aí com o Manhago, com o Fernando Becker, com o Debona e com o Bertoncello. Show dos Esportes na Gaúcha, não sai daí.
Correta Soluções Empréstimo Consignado. Faça seu empréstimo ou antecipe seu FGTS. Ligue agora 3485-8731 ou chame no WhatsApp 519-9879-1259. Correta Soluções, correspondente autorizado Banrisul.
Presta atenção no vitrine, hein? Ó,
celular quebrado ou com um defeito? Não te preocupa. Na Roberto Celular a gente resolve. Somos a número 1 em conserto de celular. Nossa assistência técnica está pronta para te ajudar. A tua solução está na Roberto Celular.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Capotas do Vale tem todos os modelos de capotas de fibra e dispõe também de toda a linha de acessórios para picape. Capotas do Vale, em Estrela, Rio Grande do Sul e Araranguá, Santa Catarina. Acesse capotasdovale.com.br. Capotas do Vale, desde 1993, com qualidade e menor preço.
Hoje em dia, a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Para toda ação, existe uma reação. Quando você escolhe o comércio local, o impacto positivo é maior do que você imagina. E é nisso que o Sicredi acredita. Por isso, reinvestimos recursos na sua região e apoiamos o crescimento de empreendedores e produtores rurais. Cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Faça parte dessa causa. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
É um propósito, uma missão ou vocação. Seja o que for, São dias e noites servindo a algo único. Não é só um tratamento, uma medicação, uma orientação. Tudo isso alivia, ajuda, resolve. Mas o olhar, a atenção, o gesto é o que realmente cura e cuida. No Dia do Médico, a homenagem da Unimed Porto Alegre a quem coloca no centro de tudo a vida. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
Um amanhã melhor pode começar hoje. As inscrições para os editais 2021 da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e do Grupo RBS estão abertas. Serão selecionados projetos do Rio Grande do Sul que trabalhem com as temáticas de criança e adolescente, cultura e esporte. Entre no site www.editaisfmss.org.br. Confira o regulamento e inscreva-se até 19 de outubro.
Volta com o Show dos Esportes, 8 horas 39 minutos. Show dos Esportes e a parceria de KTO. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Parceria aqui do Show.
É, e eu torcendo pro Corinthians, deixa eu tirar a máscara, que eu tava fora do estúdio aqui, deixa eu tirar. E eu tava torcendo pro Corinthians, é aquela coisa, você aposta onde você menos... Aqui, ó, né? Esse jogo eu estaria olhando sem muita preocupação, mas como eu botei ali meus últimos reais no Corinthians, vamos ver se ele me ajuda.
É isso aí.
Tá pagando 100 pila ali se eu acertar.
É aquela velha história da KTO, né? O jogo nunca mais será o mesmo.
Vamos ver se o Corinthians reage. Eu botei vitória do Corinthians. Tava pagando 14 ali, quando tu falou 13, né? Depois, quando eu fui botar ali... Ó, agora fechou.
Tretou,
o pau.
Hein? Fechou.
Pau.
Agora, ei, Silvio. Agora, ei! Agora. Ei!
Dentro no olho!
Ei! Ei! Soco.
Ih, acabou, Clara.
Bolor, meu
Todo
Deus.
Todo mundo pra rua. Acabou.
Ai, ai, ai.
Cantou. Agora, mas é aquela briga ali que ninguém... Ó.
É aquela briga que todo mundo empurra, mas não,
e ninguém
dá
faz
soco.
Nada. Me segura que eu vou te pegar.
Nesse momento tem todos os reservas do Corinthians dentro de campo.
Ratonagem agora.
O Voden tá só de longe ali dizendo assim, vai. Vai.
O Voden é ótimo isso aí, né, cara? Tá louco, ele não tá nem aí pra confusão, ó. Depois ele só vai puxar o cartão, quer ver?
É. Olha o Ceni, invadiu o campo.
Ali ajudando, separando.
É.
Não foi nada.
Sai, cara, sai pra lá.
Não foi nada, isso.
É isso aí.
Só uma biava na orelha. Olha o voado, ó. É, fechou o tempo no clássico.
Esse é o clima
esse
do debate.
Esse é o clássico rei que eles chamam, é, né? São Paulo e Corinthians.
É, né?
Não
Bertoncello
certeza.
Com certeza sabe.
É isso, Marcos Bertoncello? É o clássico rei ou eu tô errado?
Ah, Bertoncello não.
Acho que é majestoso, né?
Ah, majestoso.
Majestoso.
Não, choque rei.
Que é? O rei.
Choque rei.
Choque rei. São Paulo e Palmeiras.
Palmeiras.
Ah, o show.
E o derby, Palmeiras e Corinthians.
Derby não, né? Derby é verdade. Ah, derby. Cara, não vem chamar de derby.
É paulista.
Né? Ah, para com derby. Ah,
para cara. Com isso.
Derby Lloyd.
Derby. Vamos ver o que o Voden vai fazer ali, Diori.
Ah, eu acho que ele vai...
Não vai fazer nada, é. Não... Só se o VAR já apitou pra ele, assim, acho que o fulano é que começou a confusão.
O VAR deve estar checando lá se teve soco, se teve alguma coisa.
Não, ali não teve, ali foi uma frescurada, brincadeirinha de mão.
Eu acho que ele vai dar uma... Eu acho que ele vai dar um... Talvez ele expulse os dois jogadores que começaram a confusão.
Não, o Voden não é disso aí, John.
Olha, será?
O Voden não estraga,
assim. Ele não expulsou o Rafinha e o Yuri Alberto?
Foi, verdade, no primeiro tempo, né?
Agora então tá 42, o jogo tá parado.
Um amarelo jogo, pro Caleri...
Caleri.
Gil e Caleri estão ali com ele, mas não, acho que não é pra eles. Viu?
É,
não.
Pois é, porque acho que o Caleri não tava na primeira confusão ali.
É, tá anotando.
Tá anotando ali, ó. Tá nem pedido do restaurante
ali, ó. Dois litros de leite, quatro cacetinhos,
uma pizza calabresa. Enquanto cartão que é bom. Não, tá com o amarelo na mão, mas não apresentou pra ninguém. Tá procurando. É tu, vem cá.
Quem foi agora?
A TV não mostrou ali, tava fora do quadro.
Porque tem jogadores pendurados e o Corinthians vem a Porto Alegre no domingo. O Lisiero foi um, tá? Pelo São Paulo.
Tá, mas o do Corinthians tava fora da imagem, não deu pra ver quem foi.
O Cantígio foi lá reclamar. Vamos ver, ó.
Opa!
Jogada do jogador do Corinthians. Ali, o Liseiro fez a falta.
Deixa o braço pra cá, dá uma pegada pra lá, uma pescoçada. Aí empurra pra cá, empurra Duqueiroz. Pra lá, cabeça com cabeça. Duqueiroz.
Foi pros dois, né, Jori? Então.
Isso, o Duqueiroz tava fazendo fila, isso. Né?
Ou o zagueiro João Vitor ali, que veio empurrando.
É. O Liseiro veio, deu uma... pouca coisa.
Opa, mas o Liseiro meteu a mão na cara ali, hein? Ficou barato, hein?
Daí depois fechou o tempo, daí veio todo mundo, veio a turma do deixa disso, vou te pegar, vou te arrebentar e ninguém faz nada.
É, mas ficou... vou dizer, ficou barato esse amarelo aí.
Pois é, o cara meteu a mão, né? O
Liseiro meteu a mão na cara lindamente ali,
né? E tu daria, Jori, o amarelo pro zagueiro que empurrou ou pro lateral que se pegou ali com o Liseiro? Ó, o João Vitor aí, tá fora. É, não aí. Vem para Porto Alegre.
João Vitor fora do jogo contra o Internacional. Teria que dar para os dois, na real, né?
Exatamente. É bom zagueiro jovem. É bom zagueiro.
Muito bem, senhores. Estamos todos apresentados. Só o Manhaco que eu acho que não falou ainda, né? Você falou. Falou embolado. Esse é o Manhaco. Boa noite.
Estamos na área aí. Estamos na área.
É, eu sei. Manhaco que apresentou o Gaúcho ZH 19 horas. Bom, vamos começar nosso papo, né, Diogo?
Vamos lá,
vamos
com
começar
tudo.
Por onde?
Deixa eu começar por um assunto aqui que muita gente está perguntando e a Patrícia Cunha mandou mensagem aqui no WhatsApp falando da situação do Rafinha. Eu já falei sobre isso ontem e vou explicar mais uma vez, que é o seguinte. Ah, mas o Rafinha não vai... O Grêmio não vai ser punido porque o Rafinha entrou em campo contra o Juventude? Não.
Mas isso aí ontem já falou. Explica de novo.
É, para deixar claro, tá? O Rafinha entrou em campo contra o Santos, com dois cartões amarelos pendurados.
Sim.
Ou seja, se o Rafinha levasse o terceiro, ele estava fora do jogo seguinte, né? Que foi o jogo do Grêmio contra quem?
Fortaleza
fora. Muito bem, Fortaleza fora de casa, que foi 1-0 pro Fortaleza. Então, se o Rafinha levasse o terceiro amarelo contra o Santos, ele estava fora. O Rafinha levou o terceiro amarelo. Então, teoricamente, ele estaria fora do jogo contra o Fortaleza. E aí ele foi expulso, mas ele foi expulso em decorrência do segundo amarelo na partida. A treta que ele teve lá no final com o Gandula não resultou no cartão vermelho direto, resultou no segundo amarelo. Então o Rafinha foi suspenso não mais pelos três amarelos, mas pelo cartão vermelho. Porque os dois amarelos recebidos no jogo, eles se juntam para formar o vermelho. Então o Rafinha ficou de fora do jogo contra o Fortaleza pela expulsão. E ele jogou ontem pendurado com dois amarelos. Ou seja, o Rafinha cumpriu a suspensão pelo vermelho, mas como ele tinha dois amarelos e levou o vermelho contra a equipe do Santos, ele voltou ao jogo do Grêmio contra o Juventude pendurado com dois amarelos. Significa dizer que estava tudo legal com o Rafinha, ele podia jogar, e caso ele leve cartão amarelo em qualquer partida da sequência, ele está suspenso mais uma vez porque ele segue pendurado, né? Ele não limpou a ficha dele em função do que aconteceu no jogo contra o Santos.
Não teve nenhuma regularidade, portanto, tudo na certo. Escalação dele, que é o que o pessoal está perguntando aí para o Diori, enfim, desde ontem, então, mais uma vez o Diori esclarecendo. Bom, vamos começar pelo jogo no Inter, pode ser?
Pode.
Pode ser. Fernando Becker, tu que é o nosso convidado especial da noite hoje. Vamos começar por aí, né? A derrota do Inter lá em São Paulo. Eu confesso para vocês que eu imaginava um Palmeiras um bicho muito mais feio, né? Mais difícil, um jogo mais complicado, e o Inter, até o momento em que teve 11 contra 11, conseguiu, não digo segurar o Palmeiras, mas o Inter conseguiu jogar, propor, e o Palmeiras não conseguiu, né, mesmo jogando na sua casa, com torcida, se impor como poderia se imaginar. Estou exagerando nessa minha leitura otimista do Inter 11 contra 11, ou foi por aí mesmo, Fernando?
Eu acho exatamente o contrário.
É?
Eu também, não vi nada de proposta.
Tá isso muito abaixo
de novo.
E achei que o Palmeiras até jogou mais do que eu esperava. Achei que o Inter ia partir mais para cima, justamente por pegar um Palmeiras 7 jogos sem vitória, pressão em cima do técnico, e foi exatamente o contrário. O Inter sem força, sem aquela vontade de querer ganhar o jogo, levando em banho-maria, até que caiu tudo com a expulsão, né?
O Inter respeitou demais, né, o Palmeiras, pela situação que o Palmeiras está no atual momento, né? Uma situação de insegurança, de instabilidade no campeonato, e aí teve esse respeito, e aí acabou acontecendo isso que o Manhago falou, né? Respeitou demais, parece que queria jogar por uma bola, e aí com a expulsão foi tudo por água abaixo.
A expulsão, é claro que assim, ó, o que determinou o resultado foi o pênalti, né, que foi claríssimo o pênalti cometido pelo Cuesta, foi bem marcado pela arbitragem. Agora, se havia alguma possibilidade do Inter ter uma reação, com um a menos fica muito mais difícil. E eu ainda acho, e eu até em cima do que vocês estão colocando aí, é lógico, o Palmeiras é um time que joga por vantagens, joga por regulamentos. É um time protocolar, um time pragmático.
O Palmeiras não está muito aí com o brasileiro, Jorge. Essa
e, é a questão. E o Palmeiras, quando...
é o que o torcedor reclama do Palmeiras.
E o Palmeiras, quando faz o gol de pênalti contra o Inter, o Palmeiras está muito mais preocupado em conservar a vantagem do que buscar o segundo gol, me parece. Até cria para isso. É um estilo de jogo, Mas o que eu estou querendo dizer? O Inter até construiu possibilidades de fazer o gol de empate com um a menos. Eu acho que muito mais em função da postura do Palmeiras no jogo de esperar para tentar sair do que propriamente de um crescimento do Inter a partir das trocas do Diego Aguirre. Não sei se vocês concordam. Não concorda.
Não, ninguém concorda contigo. Não.
Mais ou menos.
Mais ou menos. Então discorda?
Eu acho assim, Jori. Eu acho que o Inter é essa posição mesmo aí. Sétimo colocado. Sexto colocado. Brigando com outros times ali como o Bragantino, Fortaleza, o Corinthians. Para tentar ser uma quarta força depois de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras.
Não, não é. Não é pior que essa turma aí. A gente está vendo aqui o Corinthians e tal. O Corinthians contratou. Mas tá perdendo para um São Paulo ali que tá brigando lá embaixo, né?
Mas eu não achei mal, assim, o Inter contra o Palmeiras. O Palmeiras, ele vinha também de uma não. pressão... O Palmeiras vinha de uma pressão de 7 partidas sem ganhar. É um time que realmente vinha com muitas críticas em cima do Abel Ferreira e de atletas. A gente viu ali, né, cânticos de torcida contra atletas como Rony, Luiz Adriano e outros jogadores. Eu entendi, e eu concordo com o Diori, que foi nessa linha que a expulsão do Edenilson prejudicou bastante o Inter.
Mas não dá para botar só na conta do Edenilson a derrota, né?
Pois
mas
é, Lucininho.
Mas atrapalhado, eu acho que daí é meio que
eu só...
tirar para Cristo, aí o Edenilson ele errou.
Só que prejudicou muito, né?
Não, errou, prejudicou, mas...
Prejudicou bastante. Eu acho que assim...
Se tiver que colocar um principal responsável, Diori, é o Edenilson, mas ele não é o único.
O Lucianinho, Diori, quando o Inter perde para o Atlético Mineiro, colocou tudo na conta do Diego Aguirre.
Mas é diferente.
E agora não vai colocar na conta do Edenilson, estava 0-0 o jogo.
Eu estou entendendo que tem uma coisa pessoal aí.
Eu só acho que assim, né? O Edenilson ele prejudicou bastante, e eu entendi depois que o Aguirre tirou o Tyson não estava bem, ele coloca o Maurício e faz duas linhas de E4, deixa o Yuri lá na frente... absolutamente só, né? Ele coloca o Maurício pela direita, o meio campo ali com o Johnny e o Dourado, né, que estava ali junto com ele, e o Patrick pelo outro lado. O Inter ele até cria algumas chances, vai ali para frente, o Palacios entra mais uma vez mal, né? O Palacios ele realmente não se adaptou tanto como a gente esperava. Eu até acho que ele não é um jogador que é desprezível
ou não joga tanto quanto a gente
pode ser.
Esperava, né?
Pode ser. Eu quando via ele no União Espanhola, eu até achava que ele era um cara mais de drible assim, e realmente lá. E aí é aquela coisa, né? O clube quando é menor e o jogador tem uma qualidade, ele meio que se sente dono. Tipo o Michael, esse do Flamengo, quando jogava pelo Goiás. Ele era dono, né? Um cara que toca em mim que eu vou ali pra frente. E o Carlos Palacios, ele chega, tem 20 anos apenas, viu que o Inter é bastante grande, enorme, é gigante, sentiu a pressão. Ele até joga pela seleção chilena, mas realmente não deu a resposta ainda que os colorados e até que a direção esperava dele pela... contratação, né? Então, assim, eu acho que o Inter ele vai ser assim, ele vai ficar entre sétimo, sexto colocado, quinto, oitavo, é a posição que o Inter tem hoje, pra mim, pelo futebol que ele apresenta.
Eu quero só saber o seguinte, tá? Quando é pra dar pau no Aguirre, é um leão. Agora, quando é pra dar pau no Edenilson, que fez uma lambança...
Acho que a gente tá, colocou tudo, né? Passou pano. Passou ele um fala assim, pano, né, passando pano no Diego Aguirre, passando pano no
pobre Edenilson.
Não, mas o Bento não disse agora que o Inter teve chance de fazer mais no jogo quando o Aguirre mudou. Não disse, Berton? Sei lá, pouco que eu ouvi.
Com
aqui.
Um a menos, ele conseguiu criar até chances boas.
Então não dá pra dizer que foi na conta do Edenilson a derrota.
Mas que, com 11 ou com 10? Com quantos que é melhor que tu jogar?
Não, ó, 11, isso, né? Aí, até, se tu perguntar até pra esse borrifador de álcool aqui, ó, ele vai dizer que é com 11 contra 11.
Pô, e o Edenilson ainda, né? Não é a expulsão
mesmo,
do
mas
Johnny.
Mas tu mesmo citou aí de que o Inter com 10... poderia ter feito uma frente também ao Palmeiras, então não dá
por
pra
mérito
botar
do
conta.
Diego Aguirre, né, que foi pra frente, colocou ali os
daí
jogadores,
eu dou todo o mérito,
trocou
mas
bem,
jogo
né?
Contra o Atlético ele deveria ter mexido no time pra tentar, eu não digo que iria conseguir, mas pra tentar fazer alguma coisa,
verdade.
E que ele fez nesse jogo, por que, que ele não foi até o final com quem estava em campo então?
Sim, é que assim, se o Edenilson tivesse sido expulso, Diori, Eluceninho, Manhago, Fernando Becker e Debona, se o Edenilson faz uma falta para impedir um ataque do Palmeiras, que poderia ser um gol, poxa, é uma falta técnica ali, né? Que o cara tem que fazer, ou tática mesmo, né? Faz a falta ali, é expulso, beleza. Troca um lance que é perigoso por um gol, por uma expulsão. Mas não, né? E isso até é uma coisa que a gente não pode normalizar. O Edenilson falar que o juiz é ladrão, que está roubando...
Não, tudo isso está errado, né?
Foi expulso.
É um absurdo isso, né?
Não foi exagero expulsá-lo.
Lógico.
Não pode normalizar um jogador, ainda mais com o Edenilson, né, que tem um nível, por isso que chegou à seleção brasileira, ele chegar e falar essas palavras.
Mas só para deixar claro, eu não estou normalizando isso.
Não, não,
tô
perfeito.
Dizendo que ele está correto.
Eu aproveitei esse gancho.
Ele não perdeu o jogo
por causa dele.
Apenas porque o Edenilson foi expulso.
Entendi. Eu aproveitei só, Becker, porque, poxa, eu acho que sintomaticamente o Edenilson pede desculpas porque ele viu a M que ele fez.
Claro.
Né? E no lance, o Tyson está do lado do Braulio. E o Tyson vê que o Edenilson fala uma coisa assim, uma M muito grande. E o Tyson, ele vira assim, ih, vai dar M.
Não, tu nota pela reação dos jogadores que o Edenilson fez bobagem. E outra, no final do jogo, o Marcelo Lomba foi o jogador que foi dar entrevista pra televisão. E o Marcelo Lomba, ele... Tá tudo bem, talvez ele esteja simplesmente falando o que aconteceu, que ele disse assim, ah, eu não tava tão perto, eu não ouvi o que o Edenilson falou. É o que diz o Marcelo Lomba, tá? Mas
e
assim,
é real mesmo, né? Ele tava do outro lado.
Exatamente, ele tava mais pra trás ali e tudo mais, né? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, se o Marcelo Lomba tivesse a convicção de que foi uma injustiça, porque os jogadores se conversam dentro de campo, né?
Verdade.
Vem cá, o que o Edenilson falou? Aí o cara chega, o Tyson chega pro Lomba e diz assim, não falou nada. Não, ou seja, a treta tem cheiro, né? Eles ficam sabendo o que acontece dentro de campo. Se ele soubesse que foi uma grande injustiça, ele chegaria na entrevista no final do jogo e ia dizer que foi um absurdo. E ele não fez isso. Né? Então, eu acho que a forma como a coisa acontece, como se desenrola, só vai mostrando e depois a súmula comprova que o Edenilson se passou, né?
Ah, mas eu acho que a gente está discutindo isso, eu não sei se isso tem tanta discussão.
Eu aproveitei esse gancho só, Lucianinho. Porque eu acho que assim, criou algum debate que isso estraga o jogo, né? Pô, o árbitro ele poderia ter dado um cartão amarelo, mas eu acho que não, entendeu?
Não,
mas não dá para normalizar.
Acomodar também,
isso aí. Mas tem gente que pensa que não poderia ter sido expulso, entendeu? Que ele poderia falar e que isso estraga o jogo. Cara, ele falou aquilo ali, colocou em dúvida o que o árbitro estava fazendo em campo, expulsa.
O André está mandando mensagem aqui, tá? Eu já dei minha opinião ontem na transmissão e considero que foi lance para cartão amarelo. Eu quero saber se alguém discorda de mim, porque a pergunta que vem do André aqui no nosso WhatsApp, exatamente. O lance do Felipe Melo, carrinho no Patrick, alguém achou que foi para vermelho aquele lance? Alguém cogita o vermelho naquele lance?
Não.
Não, acho que amarelo.
Carrinho de
tamanho,
frente, no chão, rasteiro.
Pois é.
Nem pega em cheio, ele faz a falta, mas não pega em cheio com a
foi
sola,
forte o carrinho e tal, mas amarelo. Não vejo um carrinho alto pegando com as travas da chuteira, não, ele vai na direção do chão, raspando no gramado, pegando o pé, a lateral do pé.
Eu fiquei na dúvida mais, Jorge, se o Cuesta deveria ter sido expulso naquela segundo amarelo dele ali.
Sabe que a minha dúvida quando aconteceu o lance do Cuesta não era se foi pênalti ou não foi pênalti, se era para amarelo ou não.
Exatamente.
Era para amarelo.
A explicação ela me deixa num ar de subjetivo, assim,
isso.
Né? Porque ele não poderia, se fosse um chute a gol, é isso, né?
É porque um chute a gol, isso é uma recomendação da comissão de arbitragem, que sempre que um jogador bloquear um chute na direção do gol, de maneira irregular, de maneira faltosa, com o braço, ele tem que ser advertido com cartão amarelo, porque um chute na direção do gol é uma chance promissora. Né? É uma chance promissora. Ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer porque o chute vai na direção do gol. Lógico, se for um chute na direção do gol, o cara está embaixo das traves, ali é uma situação clara. Aí é cartão vermelho. Mas assim, o cara está ali na região da marca do pênalti, o cara chuta de longe, de fora da área, e mete a mão na bola ali, é a chance promissora. Então, o cartão amarelo deve ser aplicado. Agora, quando o jogador do Palmeiras bate a bola na direção da área, ele não chuta na direção do gol, ele faz um cruzamento. E aí, um cruzamento, para virar uma chance promissora, ela tem que chegar na cabeça de um jogador para cabecear ainda. Ou seja, ele pode vir a ser uma chance promissora, o cruzamento. Ele não é necessariamente uma chance promissora, o chute é. O chute é uma ponta final do lance. O cruzamento, pode ser que a defesa cabeceie e não vire uma chance promissora. Então tem um passo anterior ainda à criação dessa chance. Por isso que o cartão amarelo não foi aplicado e eu considerei correta a decisão da arbitragem no campo.
Eu acho que o único lance assim, que realmente foi um absurdo foi aquele amarelo pro Patrick, né? No primeiro tempo. Que ele não faz a falta no Rafael Veiga, se eu não me engano. O Rafael Veiga cai, tropeça nas próprias pernas. O bandeirinha do lado levanta a bandeira. O árbitro vai lá, o Patrick realmente, né, fica muito consternado, porque é uma falta que não foi falta, e daqui a pouco poderia sair algum gol, e o Palmeiras é muito forte na bola parada, E o Patrick, ele fica bravo, leva um cartão. Assim, foi o único lance assim, que realmente causa um pouco de raiva assim, para os jogadores em campo, porque é um jogo que é no detalhe. Né? E aí foi uma falta que não foi, e não sendo falta, ele leva um cartão amarelo ainda. O único lance assim, que me chamou a atenção, Diogo.
Não seria falta, aí é que tá. Aí nós vamos entrar numa discussão que é a seguinte, tá? Vamos lá. O jogador faz o gol, tira a camisa para comemorar, e o gol é anulado. O cartão amarelo não é anulado, porque ele tirou a camisa, né? Tu não faz um Ctrl-Z no tirar a camisa. Então, assim, a falta foi mal marcada, já tem um erro da arbitragem ali, beleza. Aí o cara vai lá e reclama assintosamente, aí reclamou assintosamente, né?
Pois é.
Então, o jogador também tem que ter um pouquinho de equilíbrio com a forma como ele reclama dentro de campo. Ah, mas aí o cara quer que tenha sangue frio, não sei o quê, e a arbitragem erra, não sei o que lá. Cara, não tem jeito. O jogador erra e acerta também dentro de campo, o árbitro vai errar e acertar. Sabe, se a gente for entender que sempre que o árbitro errar dentro de campo ali, tomar uma decisão não, equivocada, o jogador tem o direito de reclamar do jeito que quer, aí nós vamos ter que mudar a regra, né? Então, eu acho que o cartão foi bem aplicado para o Patrick pela reclamação, mas a falta não aconteceu, a falta foi inexistente ali no lance pela lateral direita, né?
Bom, ofensiva do Palmeiras. 30 segundos para as 9, eu asseguro o Fernando Becker a ficha 1 para ti depois do intervalo, tá? Não deixaram de falar ainda no programa, Fernando. Impressionante.
Assim, Becker, é assim.
Tá bom, né? Tá bom escutar você.
Convidado, Becker, ouvinte premiado, Fernando Becker.
Ouvinte premiado é bom.
Então tá, vamos
com qual Araceta, integrante, né, do debate do Show dos Esportes você mais se identifica e por quê? Ele vai responder depois do intervalo.
Vai comer, ganhar uma pipoca aqui na esquina.
Aí, ó.
Né? Vamos pro intervalo, 9 da noite a gente já volta. Estamos de volta!
Périco e Dione Vasconcelos.
É isso aí, 9696, Show dos Esportes na Gaúcha, KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada e para saber mais, chama lá no Insta, @KTO_Brasil. É palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse lá KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil.
E ainda Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Anote aí o WhatsApp da Unidos, 3028-6400. É rápido, direto, online. Unidos, a casa da Volks, na parceria também aqui do Show dos Esportes. Os grandes campeonatos, conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS. E aproveita o Lucerinho para carimbar a dupla Grenal. Queijo tem que ser Santa Clara, 110 anos na mesa dos gaúchos. E ferramentas de tools na mão de quem faz.
Nos grandes campeonatos estão voltando então São Paulo e Corinthians para o segundo tempo. A vantagem é do São Paulo, do Rogério Ceni, fazendo 1-0 no Corinthians, do Silvinho. Tá o Ceni ali com o casaco. Deve estar um frio em São Paulo, hein? Tá todo mundo de casaco, encarangado ali o Rogério Ceni atravessando o campo. Então vamos ficar de olho nesse jogo aí no segundo tempo. Até vamos dar uma olhada na classificação, como é que fica, Diori, aqui do brasileiro. Deixa eu abrir aqui o nosso Gaúcha ZH para ver como é que tá a tabela aqui.
Se o resultado é ruim pro Grêmio e bom pro Inter, né?
Isso. Vamos ver aqui, Fernando. Ó, deixa eu abrir aqui o nosso nossa classificação. O São Paulo está ganhando, está indo a 34. Está em 12º. E o Corinthians para nos 40. Que é bom para o Inter, né? O Corinthians marcando o passo, o Inter tem 39. Então o Corinthians é o sexto com 40, o Inter é o sétimo com 39. E o Inter tem o jogo atrasado nesse meio de semana. O Inter pode passar aí o Corinthians, como pode também passar o Bragantino, né?
Me corrige aí, Luciano, eu já estava fazendo uma conta hoje à tarde, lá na redação da RBS TV, se persistir esse resultado do São Paulo e Corinthians, o Inter com um empate passa o Corinthians já, pelos critérios.
Deixa eu ver aqui, o número de vitórias está igual, né? Vamos ver como é que é.
Passa no saldo, né?
O saldo do Inter é melhor, é 7 contra 4.
Então, o Inter vai ter duas possibilidades de ingressar no G6 com esse resultado, com essa derrota do Corinthians, empatando com o Bragantino ou vencendo o Bragantino, daí ele pula duas casas na tabela de classificação.
Ele passa o Bragantino, inclusive, né, Bertoncelo? Porque ele tem uma vitória a mais se ele ganha, né?
Isso, aí passa nas vitórias, né? Imagina? Então, isso aí que o Becker trouxe faz o seguinte, então, o Inter pontuando ingressa no G6 pela primeira vez. né? Pontuando contra o Bragantino.
E olha o São Paulo, não sei se está errado isso aqui no GZH. O São Paulo, não, está errado aqui. Não, o São Paulo está ganhando, né?
Está ganhando. Ele vinha de 6 empates consecutivos.
Eu ia dizer que não mudou ali a bolinha do São Paulo ali do ladinho, sabe? 5 bolinhas ali quando ganha, isso, perde ou empata, né?
E tem mais pequena, uma a bolinha do São Paulo empates. Ou está crescendo?
Ah, eu acho que o São Paulo, sei lá, Fernando, o Ceni vai ter que ter tempo aí, né?
É um projeto 2022 do São Paulo, né?
Encerrou o ano, né? Só acabou, não, né? Cair, tentar pegar uma vaga de São Paulo G9, né? Que daqui a pouco rola aí um G9, um G8. E de resto, encerra o ano, campeão paulista e bora 2022.
E pro Grêmio, a situação da rodada, o Grêmio até não mudou de posição, né, Berton? Ela ficou em penúltimo, mas o Santos está ao seu alcance na pontuação na próxima rodada, o Bahia também.
A rodada foi muito boa, né?
Então,
pro Grêmio. O América não ganhou, o Ceará não ganhou, o Santos não ganhou, o Bahia não ganhou, o Juventude não ganhou, porque perdeu para o Grêmio.
O Sport, e o Sport não ganhou.
E quer ver uma coisa, Bertoncelo? A gente fez um debate duas semanas atrás e eu falei, o debate anterior, na semana que o Grêmio jogaria contra o Fortaleza. Uhum. E aí começaram a falar da projeção, que a projeção estava dando tinha aumentado, não sei o que. Eu falei assim, olha, os times que estão à frente do Grêmio, nessa rodada que o Grêmio enfrenta o Fortaleza, eles vão todos perder.
Perfeito.
E todos perderam. É. E olha só, duas rodadas depois, nós estamos aqui debatendo e o primeiro time fora do Z4 continua com 28 pontos.
É isso?
Ou seja, duas rodadas depois, a gente pode, se a gente fizer a conta percentual nesse momento com os jogos que faltam, olha, tá dando 40 pontos, eu acho, Bertão, só 41.
Essa conta tem que ser atualizada toda semana, na real, né?
Então a régua vai cair, porque os times vão perder, né?
Eu já sou contra fazer essa atualização semanalmente.
Tu acha, Bertão?
Mas é por isso que eu falei...
Se tu é contra, eu sou a favor.
Por isso que
tu provocou no primeiro bloco.
Por isso que eu falei, Bertoncelo, depois do jogo que o Grêmio perdeu contra o Santos, que pra mim a régua do rebaixamento era 41 pontos.
Eu tinha falado
41 pontos não vai cair.
Eu tô trabalhando com o número de 42 pontos desde que o campeonato virou o turno. Porque tendo uma amostra grande, e um turno é uma amostra grande, né? São vários jogos, e ele mostra o desempenho que as equipes têm. E eu aliei também a essa conta o histórico recente do Campeonato Brasileiro, que outrora, né? A gente falava sempre assim, pô, chegar aos 45 pontos não vai cair. É, claro que não vai cair. É, apenas uma vez um time com 45 pontos caiu, foi o Coritiba em 2009. Mas esta exigência... ela caiu bastante nos últimos anos. Ano passado, o Fortaleza não caiu com 42 pontos. Teve um ano que o Cruzeiro caiu, que o Ceará não caiu com 39. Com 39, gente. Entendeu? Então, assim, fazendo um histórico, uma médica desse histórico recente, que mostra mais ou menos como estão os clubes nesse momento, e a projeção matemática do desempenho dos clubes no Brasileirão, eu tenho trabalhado com 42 pontos. Eu não faço atualização semanal, porque justamente isso, vai ter uma rodada que todo mundo vai vencer, aí essa média sobe, vai ter uma rodada que todo mundo vai perder, essa média desce, e no final ela volta para a mesma projeção que foi feita com aquela amostra grande que tu teve antes. Então esses 42 pontos é o que eu tenho trabalhado, que daria para o Grêmio 5 vitórias mais um empate. Claro, 6 vitórias, aí é uma escapada com sobras, né? Aí chega a 44 pontos, escapa com tranquilidade. Mas eu tenho trabalhado que com 42 pontos não vai cair.
Bom, para a gente arrematar de Inter, algo a acrescentar, Fernando Becker, daquilo que falamos aí na primeira parte?
Luciano, só com relação à expulsão do Edenilson, claro que ela contribuiu para a derrota do Inter, né? Mas ela foi superdimensionada porque ela foi uma expulsão no momento em que o time tem um prejuízo anímico na partida, que é o pênalti. E aí tu tem, além do pênalti, tu tem a expulsão. São dois prejuízos emocionais, digamos assim. E aí tem o gol do Palmeiras, né? Se é uma expulsão numa outra circunstância, antes do gol, digamos assim, não uma situação de pênalti, e a equipe consegue segurando o resultado, né, a reação é de outra forma. Claro que depois da expulsão o Inter teve chance de empatar, mas o Palmeiras também teve chance de ampliar. O que é normal o Palmeiras ter chance de ampliar. Mas o Inter tendo chance de empatar, dá para entender que, poxa, podia ter chegado ao empate. Mas por que não chegou? Faltou força? Faltou opção no banco de reservas para mudar aquela situação? O que eu entendo é o seguinte, que eu tenho observado contra o América Mineiro. Eu senti que alguns jogadores sentiram cansaço da maratona de jogos, agora quarta e domingo. Um desses jogadores foi o Tyson. Né? A gente não viu o Tales com aquela mesma intensidade de jogos anteriores. Outra questão, que aí eu concordo com o Bertoncello, o Inter é isso aí e deu. O Diego Aguirre olha para o banco e não tem muitas opções para mudar uma partida. Ele tem no Maurício um reserva do Edenilson, que entrou muito bem quando o Edenilson estava na seleção brasileira, deu conta do recado, e tanto é que ele entrou lá em São Paulo, né, e ele conseguiu fechar duas linhas de quatro e deixar o Yuri Alberto solto na frente para puxar contra-ataque. Às vezes, né, uma equipe, quando tem um jogador expulso, joga melhor que quando tem 11. Isso acontece, não é uma regra no futebol. E aí depois do Maurício a gente vai ver no sistema defensivo, tu tem zagueiros ali que entram e não comprometem, em caso do mercado, quando agora o Bruno Mendes está fora. Na lateral direita tu tem o Heitor ou o Saravia, se equivalem os dois, né? Uns pedem até que o Heitor tenha que ser titular. Do meio para frente nós temos o Johnny, né? Que é substituto dos dois volantes, que também é um jogador quase do mesmo nível dos titulares, um pouco abaixo, quem sabe. Mas do meio para frente eu não vejo opção do Aguirre para tentar mudar a história do jogo. O Palacios não desembarcou ainda, está lá no Chile, né, deve estar tomando um vinho lá da Cordilheira dos Andes. O Caio Vidal eu acho muito verde ainda, é um jogador que tem uma tomada de decisão muito ruim, ele tem situações que ele pode dar um acabamento melhor para a jogada e ele não consegue. Então, eu tenho o Guerreiro está saindo, temos que ver como vai ser o Cadorini nos próximos jogos, como ele vai ser aproveitado, como é que ele vai entrar. Ele entrou muito bem contra a Chapecoense, fez um gol. Então, acho que o Inter é isso aí. O Inter vai ser sétimo, sexto, quem sabe, jogando em casa agora contra o Bragantino, consiga subir um pouco mais na tabela, depois vai conseguir manter ali ou não essa posição. Então, para mim, é isso aí.
Isso que o Fernando Becker fala é importante, e até eu estou recebendo uma mensagem aqui do seu Antônio de Capão, viu, Lucianinho? Lembrando do julgamento do Saravia, né? O Inter não tem o Heitor.
Quarta, né?
O julgamento Saravia é quarta e o Inter joga quinta contra o Bragantino. E o Heitor está suspenso porque levou terceiro amarelo contra o Palmeiras. Mas assim, o Saravia vai ser julgado quarta pela expulsão no jogo contra o Fortaleza, que já foi uma expulsão assim que foi rigorosa, né? Teve um empurra-empurra ali e tal, e a Edna Batista... Com o David, né?
Isso,
e a Edna Batista expulsou os dois jogadores. Olha, eu aposto aqui todas as minhas fichas de que o Saravia será absolvido na quarta-feira. E ele estará em campo na quinta-feira contra o Bragantino, viu?
E se não for ele, tem o Mercado que joga ali, aí teria que ver um zagueiro, né?
Pois é, o Bruno Mendes não volta,
não
eu tenho
volta,
a impressão,
machucado ainda, né?
Acho que segue fora, né?
É mais certo pro fim de semana, né, o Bruno Mendes.
Com o Kaique Rocha... O Zé Gabriel que entrou bem ontem, hein? Eu vou falar baixo aqui.
Não, mas o Zé Gabriel acho que como bem. Zagueiro não mais, Roberto.
É verdade, ele entrou bem como volante.
Deixa ele na dele.
Entrou pra quê, tu que elogiou as substituições do Diego Aguirre?
Eu achei que ele entrou bem, mano.
Não, entrou bem, mas pra nada, né?
Ah, mas de repente
alguém cansou
empatar,
também, né? O time precisava empatar, ele bota o Zé Gabriel.
Eu nem me lembro quem é que saiu até, agora me confundi. O Tyson saiu pro Maurício entrar, o Patrick saiu pro Palácios entrar. Falta agora saber quem é que
saiu.
Saiu
o Johnny.
O Johnny? Johnny
saiu. E saiu o Saravia para entrar o Heitor. Ele entrou, trocou um volante por outro.
Ele trocou na realidade. Como é que é? Encheu o tanque, digamos assim, né?
Pode ser. Isso. Poxa, o Aguirre troca, ele é criticado. Ele não troca.
Perder por 1-0 foi bom.
Né? Não, até eu estava conversando com o Lucianinho e com o Diori aqui no intervalo agora. Eu não ponho a culpa no Aguirre na derrota lá pro Atlético Mineiro. Uhum. Né? E era a minha opinião na época. Após a partida, porque é o que eu falei agora, eu não via alternativas para tentar mudar aquela partida, e para mim o time estava jogando bem. Claro, teve um decréscimo físico no jogo, mas tu vai trocar, tu vai aumentar, o que eu disse para o Lucianinho e para o Jorge ali, tu vai colocar transpiração, mas tu não vai conseguir colocar inspiração. Não sei se vocês me entendem.
Não, mas eu concordo.
Não pode colocar omissão.
Tu tem que tentar, omisso, né, Fernando? O que eu critiquei naquele jogo, que a gente estava falando aqui fora do ar, é que ele poderia ter tentado como ele tentou ontem. E mesmo, daí, dizendo aquilo que o Maego comentou há pouco, de que botar o Zé Gabriel não adianta. Bom, não adianta, mas tentou,
mas pelo,
né?
Pelo menos tentou. Ontem eu acho que sim, o Edenilson é sim, Luciano. E aí vou ser obrigado a concordar com o Bertoncello. O Edenilson foi... pivô da derrota do Inter. Ele muda completamente o jogo. Já ia fazer o gol de pênalti o Palmeiras? Sim, deveria fazer, porque o Rafael Veiga tem 16 pênaltis, se não me engano,
O jeito que ele cobrou, a gente quem sabe
pênaltis acertados, é. Mas ué, ali foi uma ducha no time do, do Internacional em pensar numa reação quando seu jogador de seleção brasileira chama o árbitro de ladrão, uma cambada de ladrão.
E outra, né? Se tivesse sido se o Cuesta tivesse sido expulso no pênalti, não seria grave como foi a expulsão dele.
Claro, a repercussão emocional.
Porque, assim, o cara já fez o pênalti mesmo, entendeu? Então já seria uma coisa que teria um pouquinho mais de lógica ali, né? Agora o Edenilson, ele cavou uma expulsão, né? Ele saiu de para-raio na chuva, não precisava. Fica na abrigado, não. Acho fica frio, um choque, né? Então. Te protege.
O que parece certo, né? E aí, pegando pelo lado que o Maniago falou e que o Becker também disse, com relação ao grupo, é que esse grupo tem que ser reforçado para o ano que vem, porque tem contratos que estão acabando, o Guerreiro vai sair, já saiu, o Lindoso acaba o contrato, o Moisés não sabe se vai ficar. E tudo isso passa, gente, também pela permanência ou não do Aguirre. Que me parece, né, que se vier uma proposta e parece que ela vai vir da seleção,
eu acho que
sai.
Não, acho que não vai ficar, né?
Também acho, não sei.
Se eu tivesse que apostar, se vier a proposta,
a chance
ele
dele,
vai.
Né? É uma grande chance.
O Fernando Becker sabe, né, tudo de Uruguai aí.
É. Mais ou menos.
Fala, Becker. Por favor.
Não, o Diego Aguirre, ele sabe tudo, né? Não, eu vou dizer que o Diego Aguirre já, ele é ficha 1 desde depois de 2010, viu? Quando o Uruguai fez aquela belíssima campanha na Copa da África. Ali ele já era ficha 1. Depois ele veio para o Inter. Eu lembro que, acho que foi em 2010, 2011, ele foi vice-campeão da Libertadores com o Peñarol. Em
2011.
Né? É. Exatamente. Logo depois eu fiquei sabendo que ele estava aqui por Porto Alegre, eu fiz uma entrevista com ele, uma exclusiva com ele. E aí depois ele veio para o Inter. E naquela época ele já era ficha 1, porque ele já tinha feito um trabalho na equipe sub-20 do Uruguai. E como o Uruguai, de que o Tavares, ele assumiu a seleção, eles têm todo esse cuidado de fazer essa transição, né, do pessoal das categorias de base até a seleção principal, e o Diego Aguirre foi um que cumpriu isso aí, ele passou pela equipe sub-20 e aí era o momento dele assumir, quando o Tavares saísse, a equipe principal, e agora que está acontecendo isso.
Não dá para recriminar o profissional se acontecer a proposta e ele não permanecer, óbvio. Né?
Eu convoco vocês aí para fazer um exercício, para tentar descobrir um técnico uruguaio que esteja em evidência e que tenha qualidade para assumir a seleção uruguaia.
Falaram vários nomes, né, Becker?
É difícil?
Claro. Teve um até que enfrentou o Grêmio esse ano,
o,
né?
O do Chile lá tá com problemas também, né? O Lassarte, né?
Não, o Martín Lassarte, é verdade. Ele fez até um pacto com jogadores e torcida para ir para a Copa. Esses últimos dois jogos ele venceu os dois, né? Acho que vai ficar. Mas tem aquele outro, o Repeto, não é? Pablo Repeto, ele treinou a LDU esse ano, ou está treinando ainda, sinceramente eu não me lembro. E ele treinou...
E o Forlán, hein?
O Forlán, não deu muito certo quando treinou o Peñarol, mas tem história, né?
Ah, esse aí vai pelo nome, né?
Puxa.
Dá uma aposta pelo nome.
Conhece o grupo?
É.
Conhece.
Pessoal, vamos virar a pauta 9h22, vamos falar do Grêmio Juventude. O Grêmio venceu ontem 3-2, mas vamos fazer
um intervalo antes. Acho que sim, né? Para a gente depois entrar com os dois pés aí no debate do Grêmio.
Só para atualizar então antes, só 14 minutos e meio, segue 1-0 São Paulo no Morumbi.
Esporte Total, destaques de GZH para Jardim Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, possui saldo no seu FGTS, faça um empréstimo sem comprometer sua renda com a Facta, mesmo se estiver negativado. Ligue 3021-7833, além da arbitragem que é sempre para Langiru, temperados de frango Langiru, prove este sabor. Intervalo e na volta, o Grêmio, que venceu o Juventude no Campeonato Brasileiro.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras trabalha com a Wetzel, a marca que é referência no ramo de instalações elétricas, com soluções inovadoras para a sua obra, projeto ou manutenção elétrica. Plenobras e Vetzel. Uma parceria de confiança. A Plenobras e a Vetzel agilizam tudo em materiais elétricos. Acesse plenobras.com.br.
Ei, já leu sua Zero Hora hoje?
Ah, eu já. Assinei GZH e agora tenho meu jornal bem aqui, no meu celular.
É, com a ZH Edição Digital é assim. Você tem toda a praticidade de ler a Zero Hora no computador, celular ou tablet.
É, e tem edições anteriores e muitas funcionalidades.
Uhum. Essa e outras vantagens estão em assinegzh.com.br. Entre e escolha seu plano.
GZH, o meu lugar.
Em qualquer lugar.
Pronta Entrega é Elevato. Mais de 5 mil acabamentos para você terminar a sua obra ou reformar rapidinho, sem encomendas e sem fila de espera. E o melhor, com parcelamento em até 10 vezes sem juros. Passe em uma de nossas 15 lojas e consulte os porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, tintas e outros produtos disponíveis. Venha rápido, os estoques são limitados. Elevato. Sua casa, nossa causa.
Atenção, torcedor da dupla Grenal!
Quer ganhar uma camisa oficial do teu time do coração, além de um kit churrasco personalizado, com tábua e um conjunto de faca e garfo?
Então te liga na promoção De Carona com a Gaúcha! Para participar, basta acompanhar a nossa cobertura completa e contar pra gente qual foi o momento mais marcante vivido com o teu time e por quê. Todas as semanas, as melhores respostas serão premiadas. Ficou interessado?
Para participar, acesse bit.ly/decarona2021 e envie a resposta junto com os dados solicitados. O regulamento completo está em GZH.
Participe! É o nosso De Carona com prêmios imperdíveis.
Realização IESA e Claro. Certificado de autorização CCAPME. Número 03.014970/2021.
Promoção Rádio Gaúcha.
Volta rapidinho, 9h26, é o show dos esportes, KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada e para saber mais, chama no Insta da @KTO_Brasil.
Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, parceiros aqui do show dos esportes que tem nos grandes campeonatos, CERS, conheça os programas de estágio e aprendizagem do CERS. Bola rolando, segundo tempo, Campeonato Brasileiro, São Paulo, 1-0, são 18 minutos do segundo tempo.
E tem muita lenha para queimar ainda. Fernando Becker, Marcelo Debona, Gustavo Manhago e o meu inimigo Marcos Bertoncello, os convidados desta segunda-feira.
Agora eu quero saber do Bertoncello.
Qual é o argumento que tu vai...
Não, agora eu quero saber do Bertoncello sobre o Grêmio.
O Diori passa pano com o árbitro, né? O árbitro nunca erra, né?
Ah, eu quero saber do Bertoncello agora é o seguinte, o Grêmio ganhou do Juventude, Bertoncello.
Tá
e
tudo
aí?
Resolvido, Bertoncello?
Agora vai?
Não. É, eu acho que o Grêmio
vai continuar dando pau no Grêmio, é isso?
Não, eu acho que foi uma vitória. Fazia tempo que eu não vi um primeiro tempo que o Grêmio fez tão bom. Claro que no começo estava complicado, o Juventude veio muito fechado. Até saiu o gol marcado pelo Douglas Costa no suor, ali no VaptVupt ali. É, até aquele gol, até os 20 minutos, o jogo estava muito complicado. Mas depois que saiu esse gol, o Grêmio mostrou muita intensidade. E mostrou uma coisa que até eu acho mais importante do que aquilo que passa a imagem do Denis Abraão. O Denis, ele chega e ele passa para a torcida aquela questão de pé na porta, de mobilização. E eu acho que a mobilização nunca foi um problema do Grêmio. Eu acho que nunca foi o grande problema. O Felipão, ele sabe fazer isso também. Talvez ele fizesse melhor antes, mas agora menos. Só que eu acho que era uma questão de organização. Eu não coloco toda essa vitória que o Grêmio teve ontem contra o Juventude na conta do Mancini. Ele teve uma parcela importante, claro. Até porque se o Grêmio perdesse, não seria culpa dele, né? Toda culpa dele. Então eu coloco uma parcela importante do Mancini, que foi escalar um time equilibrado. E aqui eu estou colocando até com méritos para o Alisson, que foi muito bem. Até acho que ele deveria ter começado com o Ferreirinha. Mas o Alisson, ele começa, ele vai bem. O time todo vai bem. O time cresce. O Rafinha joga muita bola. O Vijaçante joga muita bola. O Jean-Pierre não faz um grande jogo, mas ele faz um jogo nota 5. E os últimos jogos dele eram nota 3. Então, automaticamente, teve uma evolução mínima no Jean-Pierre. O Diego Souza joga bem. Então, acho que o Douglas Costa... Eu acho que a evolução existe. O resultado... Para mim, foi uma resposta pro Felipão. E eu acho que teve muita resposta desse grupo para o que o Felipão estava fazendo em termos táticos, em termos de estratégia. Eu acho que o Grêmio hoje...
Ah, por que, que não deu a resposta contra o Fortaleza?
Ah, porque não era, era o Thiago Gomes, tá, ok.
Tentou dar, né, no segundo tempo.
Tentou dar, é, já foi um... Eu já achei, Jorge, um time diferente do que foi contra o Santos. Contra o Santos eu achei um time acadelado, né, que teve no Breno a figura que se salvou. O Fortaleza teve chance, claro, foi 1-0 e poderia ter sido mais, mas o Grêmio também teve chance.
Talvez pudesse existir uma má vontade contra o ex-técnico, e aí tem aquela coisa da... do corpo mole, né?
Me pareceu isso, Beto.
Eu acho que o jogador que ganha 500 quilos de picanha por mês e não ter motivação, aí tem que largar.
Já começa errado, né?
É, não dá. Motivação tem que ter sempre, ainda mais jogador de primeira linha do futebol brasileiro, de clube grande.
Mas ali eu acho que é muito da orientação também, sabe? Eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida, analisando assim, acho que o Felipão atrasou muito o Grêmio, muito, muito. O aspecto comportamental e tático. Esse método do Felipão de jogar por uma bola que a gente cansou de ver no Grêmio, tu não pode chegar no Wanderson com a qualidade que a gente vê nesse jogador e viu ontem, o vigor, a força, a qualidade do apoio, de drible, e dizer pro Wanderson, segura, Wanderson, vai sobrar uma bolinha aí e a gente vai ganhar o jogo. Tu não pode dizer isso pro Wanderson, por exemplo. Então acho que a grande diferença ontem do Grêmio foi ímpeto. Atitude é assim, entre te colocar em campo na arena com 15 mil, olhar para o outro lado e ver o seguinte, não, o grande aqui sou eu.
Sabe que eu percebo, Debona, assim, nessa vitória do Grêmio contra o Juventude, que foi uma vitória por 3-2 dentro da arena, eu vejo algumas visões sobre o resultado do Grêmio e sobre a atuação do Grêmio. E existe uma parcela que analisa o jogo do Grêmio, e claro que assim, a torcida do Grêmio ficou muito empolgada com a vitória, não poderia ser diferente, porque o Grêmio não estava conseguindo fazer isso, que era vencer. Só que também não dá para se iludir, não dá para se enganar achando que assim, não, agora ganhando Juventude, agora vai, né? Agora vai embalar. Não é bem assim.
Mas tinha que dar um primeiro passo.
Só, né? Que ao mesmo tempo, o que o Grêmio poderia fazer contra o Juventude era ganhar do Juventude.
O Jori.
O Grêmio não poderia ganhar 5 partidas contra o Juventude.
Foi o melhor primeiro tempo do Grêmio no campeonato.
Perfeito.
No campeonato.
Aí o cara vai dizer assim, mas foi contra o Juventude. Sim, mas o Grêmio jogou contra um monte de time do nível do Juventude, com todo o respeito ao Juventude, e não fez. E aí que eu quero chegar no meu
argumento.
Acho
que os 3 gols do Grêmio têm falhas defensivas do Juventude, inclusive.
Perfeito, mas o
Grêmio... É uma vírgula só, mas o Grêmio fez um grande primeiro tempo.
Os 2 gols do Juventude também tiveram falhas do Grêmio.
O meu principal argumento para a importância da vitória do Grêmio contra o Juventude é o seguinte, tá? O Grêmio fez contra o Juventude o que eu esperava que o Grêmio fizesse contra o Sport.
Isso.
O Grêmio fez contra o Juventude o que eu esperava que o Grêmio fizesse contra o Cuiabá dentro da arena. O problema é que o Grêmio se atrasou e foi fazer só contra o Juventude. Então, assim... Eu não sei o que o Grêmio vai fazer depois do Juventude, mas o Grêmio fez na arena contra o Juventude o que é a obrigação do Grêmio quando enfrenta o Juventude na arena.
É por isso que eu insisto nessa tese do querer jogar e da forma com que tu quer jogar. Porque claro. Assim, ó, quando virou o turno, a gente olhava pra parte de baixo da tabela e via, vem, aí tu risca o Sport. Não, o Sport vai cair, a Chapecoense já caiu, o Bahia é candidato. Não, mas peraí, o Grêmio contratou o Borja, o Vilhaçante,
Douglas Costa.
O Douglas Costa. Em algum momento, o investimento do Grêmio vai ter que ter um resultado. Só que da maneira com que o Grêmio jogava, não querendo ganhar, jogar por uma bola, isso não estava dando resultado. Então eu só acho que é uma tendência de haver uma evolução agora. E ontem eu tentei fazer uma análise também com o viés do Juventude. Fiquei pensando, será que... Porque eu estava mancheteando da seguinte forma, quem perder cai. Tá? Como é que... Eu vejo aonde o Grêmio tem recursos para se recuperar e comecei a ver isso. Eu não sei de onde é que o Juventude tem. E aí hoje ele tratou de criar um fato novo, que está mal explicado, essa saída do Marquinhos Santos, essa coisa toda.
Eu
não sei. Porque assim, são 5 jogos sem vitória, o patamar é outro. Eu não sei se o Juventude tem capacidade para se reerguer, infelizmente.
Só que tem que ter calma, né? É isso que o Lucianinho disse, o Jorge também. Tem que ter calma, foi um passo. Importante.
Eu concordo, viu, com o que o Bertoncello falou e em alguns pontos eu não concordo, mas eu vou pelo lado
da concordância. Começa pela parte da discordância.
Não, eu não acho...
Mostrar para o Bertoncello que não é bem assim.
Por exemplo, eu não acho que o Vilhaçante é um bom jogador, tá? Eu acho que ele é um jogador regular, médio.
Também acho.
Tá? Eu não acho que o Jean-Pierre com 5 ele esteja bem. O Grêmio não precisa. O Grêmio não pode ter jogador jogando média 5. O Grêmio tem tá com o jogador jogando de 7 para cima.
O Grêmio precisa ter 10 Alisson.
Exatamente. Agora eu concordo que... 10 Alisson, Becker. Acho o seguinte, ó, o que foi diferente no Grêmio, até fazer o primeiro gol, era um Grêmio de antes, né? Mais do mesmo. O que foi diferente é que a bola entrou. Se eu não me engano, contra o Sport, contra o Cuiabá, o Grêmio teve chance e a bola não entrou. Agora, a bola entrou e entrou duas vezes, uma atrás da outra, mas o time teve atitude.
42 gols.
O time jogou como os jogadores estavam querendo jogar, mais para frente, mais com um futebol mais propositivo, enfim. E a diferença é que venceu. E eu acho o seguinte, se o Grêmio conseguir duas vitórias seguidas, a confiança vai aumentar um pouquinho mais e acho que não cai mais.
Fernando Becker tem o semblante do jogador, os movimentos, a vibração dele já entrega. Se o jogador está muito afim... Pouco afim, nem muito afim. O Diego Souza ontem, ele quase comeu a grama desde o primeiro minuto.
Não, mas eu concordo com o Fernando Becker numa parte, e em outra parte eu não sei se chega a ser uma discordância, Becker. Olha
começa
só.
Pela discordância.
É que eu não sei se chega a ser uma discordância, então eu vou primeiro falar o que eu concordo. O que eu concordo com o Fernando Becker é o seguinte, tá? A diferença do Grêmio contra o Juventude foi o resultado. Porque o Grêmio segue. O Grêmio foi o Grêmio contra o Juventude.
Mas o primeiro tempo foi mais.
Não.
Foi
um pouquinho melhor.
Teve desempenho, não, né? Mínimo desempenho.
É que convenhamos também. O Juventude, ele veio pro primeiro tempo com uma estratégia de não jogar.
E quando jogou, fez dois gols.
Exato. Então o Juventude também. Eu preciso olhar os dois lados dentro do jogo. Então, assim, eu acho que o Grêmio contra o Juventude foi o Grêmio que a gente tá vendo com um pouquinho de ânimo. Né, com uma injeção de ânimo. Tá?
Mas eu vou dizer uma coisa, Johnny.
Tá, mas só para colocar o que eu não sei se é uma discordância, tá? Mas assim, eu não posso apontar isso como um defeito do Grêmio. Porque o Grêmio só podia fazer isso contra o Juventude. O Wagner Mancini chegou na véspera do jogo e o Grêmio não poderia ser contra o Juventude mais do que o Grêmio.
Não tem uma revolução.
Não tem como.
Não tem revolução.
O Grêmio tinha que ser... O Grêmio, a única coisa possível do Grêmio contra o Juventude era ser o Grêmio... com mais ânimo, com injeção de ânimo e talvez com um pouquinho mais de organização por algum posicionamento,
equilíbrio.
Alguma coisa, um equilíbrio talvez.
A escalação, por exemplo, não ir com três volantes, por exemplo.
Então assim, o Grêmio só podia fazer contra o Juventude, então esse é o ponto que eu quero colocar, o que estava ao alcance do Grêmio contra o Juventude. Agora contra o Atlético Goianiense, aí nós vamos ver. Porque tem uma semana para trabalhar, tem uma semana para organizar e o Atlético Goianiense não é o Juventude.
Exatamente. E eu quero dizer o seguinte, ó, essas duas semanas que vêm aí pela frente... vão ser as mais importantes para o Grêmio sair do rebaixamento. Por quê? O Mancini vai ter tempo para trabalhar, ele tem duas coisas para atacar, preparo físico e a implantação do modelo de jogo dele. Porque ontem ele disse na entrevista coletiva, eu gosto de jogar em transição, gosto de jogar um futebol mais rápido e com poucos toques de bola.
Como Mancini, o América fazia, né?
Com poucos toques de bola, exatamente. Fazia. O time do Mancini chega lá na frente e até ele falou do Jean-Pierre. Por vezes ele tem que dar mais velocidade para o jogo. Por isso que eu acho que o Jean-Pierre não sei se vai conseguir jogar com o Mancini. A não ser que ele, no treinamento, consiga fazer o Jean-Pierre criar um hábito de ser mais rápido com a bola, ser mais intenso, passar mais rápido, ser mais vertical, o passe mais vertical e ele mais vertical. Então, por isso, essas duas semanas são importantes. Para essas duas coisas, preparo físico, porque o Grêmio está morrendo no segundo tempo, e a implantação do modelo de jogo do Mancini.
Ele tira o Ferreira para jogar com o Jean-Pierre, né? Essa foi a escolha dele.
O Jean-Pierre, ele é a cara do futebol do Mancini. Quem lembra, se eu não me engano, você lembra aquele Marquinhos que jogou no Vitória da Bahia, jogou até no Inter aqui?
O atacante.
Se eu não me engano, ele jogou com o Mancini no Vitória.
Pode ser.
E ele foi um jogador que potencializou o modelo de jogo do Mancini no Vitória.
Mas eu acho que a melhor coisa do Grêmio, e talvez passe também por essa mexida de peças, é ele incorporou o meio campo. A gente não viu um Grêmio espaçado ontem, viu um time mais encaixadinho, mais compacto, né? Eu não sei.
Esse
eu...
é o mérito do Mancini por ter escalado equilibrado. O Jean-Pierre não foi, como o Becker falou, é que eu coloquei só a nota 5.
Ele só foi melhor na comparação com ele
com
mesmo.
Ele mesmo.
Mas ainda
só
é pouco.
Que servia para aquele modelo que o Mancini ele queria pôr, que não era três volantes, que era acabar com aquela ideia de colocar o Alisson como um camisa 10, ou outro, né? Ele colocou o Jean-Pierre, que tem essa característica, manteve o Thiago Santos como o volante que combate, o Vijaçante que vai para frente, que entra na área, né? E potencializou tanto o Alisson como o Douglas Costa e o Diego Souza. Para mim, o mérito do Mancini, que teve, poxa, um treino, né? Teve sexta-feira e sábado só ali, dois dias. O mérito foi ter escalado uma equipe equilibrado. Equilibrado.
Isso aí, isso aí. E o Juventude cresce nos, e faz os seus dois gols quando o Grêmio já está meio que relaxado.
O Grêmio sem o Kahneman, né, Manhago? Esse é que é o problema.
Com Paulo Miranda e Rodrigues, tu não tem. Não tem.
Não passa em fone, Manhago.
O erro inicial do Wagner Mancini é ter começado com o Paulo Miranda.
Em cima do que o Bertoncello falou, equipe equilibrada, e talvez uma equipe jogando daquele jeito que o grupo quer jogar.
Perfeito.
Né?
Por isso que eu falei sobre resposta, né? Acho que o grupo ontem deu uma resposta para o Felipão.
Mas
eu acho que basicamente é isso aí, é ânimo. Os caras não estavam mais afim, não aguentavam mais aquela coisa murrinha, aquela nuvem preta em cima do vestiário o tempo inteiro.
Exato. Assim. Exato.
Precisando de um pouquinho mais de paz, me parece.
Isso aí, o ouvinte que está aí ligado no debate agora, isso acontece em tudo que é lugar, em tudo que é repartição, em tudo que é empresa. Entra um gestor novo com um método. Às vezes pode ser um método antigo, um método que não se usa mais. Eu não gosto de dizer essa palavra ultrapassado, porque para mim, eu não gosto de usar isso no futebol. Porque tem gente que ganha com o método antigo e ganha título, né? Mas com um método que não estava se usando e coisa e tal, e aí os funcionários começam a olhar aquele gestor assim de lado, ele quer fazer que eu faça isso, mas eu não gosto de fazer isso, eu não fazia isso antes, agora vou ter que voltar a fazer de novo. O nosso grupo gosta de trabalhar com sistemas, sei o quê. No futebol é a mesma coisa. A gente está vendo aí o Filipão e o Mancini agora.
Eu vi até os bastidores que o Grêmio postou hoje sobre essa vitória e é impressionante o Rafinha, cara. Rafinha que virou agora meio que um capitão quando o Kahneman não entra, o Jeromel já está muito tempo fora, né? O Maicon saiu e o Rafinha ele assumiu esse protagonismo. E o Rafinha, impressionante a vibração que ele colocou. E aí eu dou um mérito pro Denis, que até eu acho, puxa vida, o Denis é uma entrevista muito boa, né? Porque ele fala, ele é muito sincero, ele é aquilo ali. E o Denis, quando começou a dar entrevista ontem, começou com uns termos, assim, umas bravatas, e assim, nossa, cara. Só que assim, o mérito que eu dou pro Denis, ele pegou uma barca ruim, né? Que ele tem uma história que é vencedora. E mesmo assim ele foi lá e pegou uma barca ruim. Muita gente poderia ter simplesmente dito não. Não vou pegar essa barca, não vou manchar a minha imagem. E ele foi lá e pegou. Esse crédito eu vou dar pra ele. E o outro crédito é que o Denis, ele fez uma coisa que pouco foi feita no ano. Talvez porque o presidente Romildo achava que não fosse tão importante, talvez o Marcos Hermann não tenha se dado conta disso. Que é mobilizar, não o time, eu repito, eu acho que o problema do Grêmio em campo não era mobilização, era organização.
O Bertoncello, um discurso coerente com a situação que
Perfeito.
O Grêmio está enfrentando.
E principalmente,
porque o discurso parecia que era de um... Se tu pegasse o discurso e pegasse a tabela e separasse as duas coisas...
Não faz sentido. Só via que estamos trabalhando. Bom, era o mínimo que o Grêmio podia fazer, era trabalhar.
Pode ser, é aquela coisa assim, ó, eu não sei se vai dar certo o discurso do Denis, mas eu sei o discurso que não deu certo.
Que não deu certo, perfeito. Eu só acho que assim, o grande ponto dele, além de fazer esse discurso sincero com a torcida, foi convocar a torcida. Eu não me lembro do Romildo, do Marcos Hermann fazendo uma convocação pro torcedor. E o torcedor ontem lhe deu o ambiente favorável para os jogadores.
O Marcos Hermann fez isso no pronunciamento de despedida.
É, exatamente. Quando perdeu pro Fortaleza, né? Ele fala sobre essa questão do
torcedor. Ele chega para se despedir e convoca a torcida, conclama a torcida.
Esse ambiente que o Manhago falou, que era diferente, os jogadores estavam querendo, a atitude que o Becker falou, o Diori falou, o Lucianinho, eu acho que foi dado um ambiente pelo Denis. Eu não acho que o Denis ele mobilizou os jogadores, não. Ele deu um ambiente da torcida com a equipe para justamente potencializar os jogadores, dar o ânimo a mais. A gente não viu vaias ontem, né? Até porque o Grêmio ele fez os gols, sempre teve à frente, mas daqui a pouco dava, né? Um cara erra ali, vai. Não teve isso. O ambiente foi muito favorável. Ah, quanto tempo isso dura? Eu não sei, mas ontem deu muito certo e esse mérito eu dou para o Denis.
Mas tem uma coisa, o torcedor sabe, Bertoncello, de que se ele bater de frente com o time, também não vai adiantar. Então vai ter que ser aquele apoio para tentar salvar de alguma forma. Não tem muito para onde correr o Grêmio. A questão é essa.
É que na hora, né, Lucinei, quando aperta, né, até o treino é liberado. O treino sábado teve a torcida,
teve
né?
Alento, é.
Quando
Alentaço, que
a mesma diz, torcida que esteve lá meses atrás e jogando pedra. Não foi?
É verdade.
Só que eu na tava hora, lá, quando aperta, lá. Malandro, aí tem que chamar eles. Aí o preço do ingresso baixa. Aí o treino abre. Então, assim, essa mobilização, eu dou mérito para o Denis, porque o Lucianinho, ele disse bem, nesta hora é torcida e equipe juntos, senão não tem como sair.
É, porque não dá para cada um puxar para um lado, e não adianta, o Grêmio não vai poder mudar de novo, não pode mudar jogador, pode até daqui a pouco não utilizar algum jogador que acha que não dá resposta, ou que não está imbuído dessa vontade de sair dessa situação. E o próprio Denis Abraão falou isso, né, na primeira manifestação. Olha, quem não tiver afim, já sabe que está liberado, pode ir, pode ir embora. E claro que ninguém vai sair nesse momento. Então, o discurso ele pode funcionar. O problema do Grêmio é que o Grêmio vai ter que buscar um resultado positivo em Goiânia contra um time que é chato de jogar, e o Grêmio não vai ter esse apoio lá, né?
Agora, vê como o futebol é engraçado, né? O Bertoncello pegou bem aí. Os mesmos torcedores que foram lá, apedrejaram o ônibus, apedrejaram o CT, apedrejaram o carro da cozinheira... praticamente os mesmos que vão lá abraçar os jogadores e incentivar e dar um voto de confiança. Não me estresso mais com o futebol, numa boa.
A história, ela se repete, né?
E outra coisa, esses treinadores aí, o futebol brasileiro esse ano deu um péssimo exemplo.
Não se ajudam também.
A CBF tentou criar uma regra para evitar troca-troca de treinador. E aí a gente vê aí os treinadores saindo de um clube, indo para o outro, inventando aí uma rescisão consensual e não sei o quê.
Como um acordo em altíssimo nível.
Aí vem o treinador dizendo no microfone, porque o futebol brasileiro, porque o calendário não nos proporciona tempo e não sei o quê. Olha aqui, eu não quero mais ouvir treinador reclamando de calendário.
Agora
não
quero. Becker.
Certo está o Roger Machado, que foi demitido e não assume mais nenhum clube até o fim do ano. Vai lá se reciclar, vai aprender, vai fazer curso de gestão, não sei o quê. Dizem que o Roger tem problema de gestão, porque tecnicamente no campo ele é muito bom. Então, vai dar o tempo para ele recomeçar um trabalho desde o início, com o tempo, e não reclama do calendário.
E o Juventude instituiu agora a saída secreta, né? Ninguém sabe o que foi. Ninguém sabe se foi demissão, se pediu para sair, se foi como um acordo.
Mas nesse
é a saída
caso,
do cofre.
Mas nesse caso
é escancarado, né,
Lucianinho? Mas nesse caso, como um acordo, acho que até... Não sei se não...
Ali acho que foi mesmo.
Acho que foi mesmo.
Acho que foi, mas o clube... Eu estava ouvindo hoje nos esportes.
Os dois queriam
hoje.
A mesma coisa.
É,
mas o Juventude oficialmente não falou.
Não falou.
Deixa eu fazer um parênteses.
É ruim pro Juventude.
Eu estou falando isso com relação aos profissionais da Série A do Campeonato Brasileiro, que ganham muito bem e podem se sustentar até o final do ano com
decisão, enfim, lógico.
Porque a realidade do futebol brasileiro da Série B para baixo, ela é caótica, ela é preocupante, viu? Então, esse meu desabafo aqui com relação aos treinadores da Série A, que pegam uma rescisão aí muito boa, né, e podem ficar ali 3-4 meses num período sabático, estudando, tentando aprender um pouquinho mais, tentando ver os erros para não cometer no futuro.
Lembrei aqui de Augusto dos Anjos, né? A mesma mão, a mão que afaga é a mesma que apedreja.
Eu lembrei do Carlinhos Bala. A mesma mão que aplaude é a mão que vaia.
A mão que vaia.
Eu me lembrei do Matheus. Só bate quem erra.
Isso aí. Eu me lembrei do Gil, vale tudo.
Tem intervalo ainda?
Não tem mais. Não tem intervalo? Mais. Não tem mais, né? Tem um intervalo.
Tem um ainda? Tá, então vamos fazer agora e vamos até o BIP?
Vamos fazer agora e até o BIP, então.
Então tá.
Segue ali, hein? 1-0 São Paulo. Agora o São Paulo meteu uma bola na trave há pouco, hein?
O sueco tá faceiro, Lucilinho.
Tá dando
o sueco
risada.
É o Andrés,
quem
né?
Quem é o sueco?
O Andrés é o sueco da KTO.
Tá dando risada. Ah, dando risada da nossa cara. Porque
sim, né?
Muita gente tá apostando no São Paulo. Nós é que não, né? Nós achando que ia dar 14 vezes a aposta. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai perder. Vamos pro intervalo, a gente já volta.
Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem vidro e PET. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas, por favor, beba com moderação e, se dirigir, não beba.
Agora o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Sicredi, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro?
Estamos abertos para informar você. Acesse sicredi.com.br/openfinance. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
A Steel está sempre junto de quem faz o agro. Junto de quem faz do seu trabalho o alimento dos brasileiros. E a nossa forma de reconhecer a grandeza do setor e entregar produtos de alta tecnologia com qualidade, reconhecida internacionalmente. Você que faz do agro o seu dia a dia, saiba que temos sempre uma solução para a sua atividade. Conheça o nosso portfólio de produtos em steel.com.br.
Você sabia que a Unimed possui clínicas, laboratórios, pronto atendimentos, SOS, hospitais dia e hospitais próprios? E que ainda conta com estrutura de SOS com a Unier, um dos melhores serviços aeromédicos do mundo. E com a maior rede de hospitais e laboratórios credenciados do Brasil, mais de 1.800.000 beneficiários escolheram a Unimed no Rio Grande do Sul. E você também pode escolher. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.
Todo dia tem sabor de bom dia, com queijo Santa Clara. Cada fatia, um pedacinho de alegria, tá na mesa da sua casa. Olha só, não repara, cada um com sua mania. Mas queijo é Santa Clara, não inventa. Quer saber? Nem tenta. Queijo é Santa Clara. Não adianta, queijo tem que ser Santa Clara.
Na feijoada tem que ter carinho, churrasco bom tem que ser feito com amor. Seu paladar merece cuidado, tem que ter qualidade e sabor. Tem que desalhar na sua vida, na sua mesa, no coração. Carne suína tem que ser talha, é mais prazer na sua refeição.
Dália Alimentos, tem que ter dália na sua vida.
WhatsApp 996995218.
Nas redes sociais, @GZHDigital.
Por e-mail, ouvinte@rdgaucha.com.br.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Estamos de volta, 9h51. Reta final, hein?
Reta final, hein?
Como é reta final no Morumbi, 43, segue 1-0 São Paulo.
É.
Então quem apostou no Corinthians na KTO aí, ó, não tá dando, hein?
É melhor ganhar como bobo do que perder como esperto,
Mas tava pagando 14, ele tinha imagina. Que arriscar, né?
É.
Tinha que botar uns pila que restavam no Corinthians, tava mais que o Corinthians.
14. E um gol marcado pelo São Paulo agora, pelo Corinthians, quanto é que vai dar?
Daí vai pro empate, sei. Daí agora já não tem mais
que se o Corinthians empatar, dá 11 agora, né? Mas agora eu não quero mais botar meu dinheiro.
Teve um amigo meu que colocou dinheiro.
Agora
o Corinthians. Pra botar um gol aí, 1-1.
Teve gente que botou?
Botou. Teve um amigo meu aí.
Vou torcer pra ele, porque eu não vou conseguir mais. Olha ali, pra fora! Quase o segundo gol, Pablo!
Esse Corinthians vem aí, né? Bem no domingo para pegar o
Mas eu vou te dizer, pelo que eu não sei se o Fernando Becker tá conseguindo ver também o jogo ali, enfim, ele tá no outro estúdio. Não me pareceu um Corinthians assim tão ameaçador.
Eu vou dizer para vocês, o Corinthians para mim é a decepção do Campeonato Brasileiro. Porque não, é verdade.
Calma, Jorge. Esses jogadores aí, eles chegaram agora.
Não, mas
cinco rodadas.
Não, pra ninguém, minha decepção é o Grêmio, que eu botei.
Ninguém contratou.
O Grêmio tá lá em penúltimo.
Não, beleza, mas assim, ó, o Corinthians não era ninguém no campeonato. Tá. Aí o Corinthians foi o time que mais contratou e o que melhor contratou.
Ainda, né? mas eles chegaram aí agora.
Sim, mas tu vai querer. Tu vai querer
na China, outro machucado.
Tá, mas tu quer que eu me decepcione com quem? Com
o Grêmio.
Com o América Mineiro.
Com o Grêmio que a gente
acabou. Não contratou ninguém.
Imaginou que o Grêmio ia ficar.
É que, o Grêmio é o fiasco do campeonato, não é a decepção.
Não, mas fiasco e decepção é a mesma coisa.
Não, decepção é diferente. Decepção é de quem
fiasco é forte, hein?
Não, o Grêmio é o fiasco do campeonato, né? O Grêmio tem uma folha de 15 milhões e é o penúltimo do campeonato.
Não pode.
26 rodadas.
O Grêmio não tem explicação.
Se o Grêmio cair, se o Grêmio escapar do rebaixamento, o campeonato do Grêmio é um fiasco.
Não,
assim.
Claro. Olha o que está sofrendo.
O ano é ruim, né? A temporada é ruim. Quatro técnicos com super
Mas esse Corinthians, eu vou dar um tempo para esse Corinthians ainda.
Corinthians contratou bem, né?
O Corinthians contratou Giuliano, Roger Guedes, Renato Augusto.
Mas chega e já resolve tudo? Não, né, Jorge?
Mas o pior é quando não chega. Se não chega, não resolve.
Não, isso sim, mas eu tô dando tempo pro Corinthians. Acho que não dá para dizer que foi...
Mas assim, decepção, quando é que esses caras chegaram, tá? Já tem 10 rodadas.
O Juliano foi o primeiro.
Ali, agosto,
o né? Juliano foi o primeiro, aí Roger Guedes, depois Renato Augusto e depois o William.
Poxa vida,
só
cara.
Que o Renato Augusto e o Roger Guedes estavam na China. A gente viu ali quando o Diego Tardelli veio.
É assim, chegou.
Outra preparação física, né? Os caras jogam aqui quarta e domingo, lá eles jogam a cada duas semanas.
Não, o São Paulo eu coloco como decepção, porque o São Paulo eu não imaginei que ia estar naquela condição de ficar do meio pra baixo.
O Juliano já estreou faz 2 meses.
Sim.
70 dias que estreou o Juliano.
Tem um aí. E o resto?
Tá, vamos ver os
Roger
outros.
Roger Guedes,
o Renato Augusto.
Roger Guedes estreou contra o Juventude.
O William fez a estreia, tá machucado. Jogou 2 jogos e se machucou. Fica 20 dias parado. É difícil, a gente cobra muito que eles cheguem e resolvam, né? Mas...
O William veio das férias.
Roger Guedes.
E aí jogou entrou no ritmo.
Roger Guedes faz 40 dias que estreou.
40. Pouco tempo, né?
Sim, foi contra o Juventude, né?
Contra o Juventude,
ele faz o gol até.
1-1 fez o gol de falta. Já deu muito ponto pro Corinthians. Né?
Exatamente. Deu. Mas assim, esse Corinthians, mesmo com o William machucado, pô, o Corinthians tem Renato Augusto, tem Roger Guedes, tem Giuliano,
Fagner.
Tem Gil na zaga, que é um baita zagueiro.
Fagner. Cássio.
Por enquanto é no papel.
Mineiro, quase, então.
É, por enquanto é no papel. Ele equivalente ao Inter.
Pode anotar aí, Lucerinho. Pode anotar aí, tá?
Fale.
Atlético Mineiro campeão brasileiro.
Tá.
Corinthians em segundo.
Fortaleza campeão da Copa do Brasil.
Não.
Fortaleza?
Não.
Palmeiras campeão da Libertadores.
Seria bonito.
E Bragantino campeão da Sula.
Porque é o seguinte, Diori, Lucianinho.
Quero ver do fichar na KTO isso.
E o Sargento Garcia prendeu o jogo.
Exatamente. Fortaleza campeão.
Vocês estão achando que o Flamengo vai levar algum?
Um leão. Pra apostar, não bota um centavo.
O Flamengo nas Copas, eu acho que leva as duas.
Quanto é que tu quer botar? Bota aqui.
Bota.
O Flamengo acho que leva as duas Copas, hein?
Ah, o Fortaleza vai ganhar a Copa do Brasil.
Não dá chance.
Eu tô com o Lucianinho aí. O Flamengo leva as duas Copas e o Atlético brasileiro.
Só se o Atlético der aquela.
O Flamengo não sabe furar a retranca? Assim.
E o São Paulo elimina o União Frederiquense nas quartas.
Ah, isso é uma tendência.
Ah, isso eu aposto contigo,
mano. Maiago, eu vou te dizer pra ti. Te dizer uma coisa pra ti. Eu não gostei disso aí porque nós pegamos o time mais cascudo da divisão de acesso.
Olha a vacina. Olha a vacina.
É Pfizer. AstraZeneca.
A dose já do De Bono.
Agora, eu imagino que tu tá com medinho de pegar a melhor campanha também, né?
Claro.
Não, se nós conseguirmos levar para os pênaltis
da Gaúcha, hein?
Não, se nós conseguirmos levar para os pênaltis.
Mas tá pegamos mais cascudo, isso é fato. Eu tenho medo. É.
Ih, a vacina tá forte, hein? É. Tem de cabeça, tem a mão e manhã
claro.
Os confrontos do acesso, como é que ficou?
São Paulo e União decidem em Frederico Westphalen. Lajeadense e Cruzeiro decidem em Lajeado. Avenida e Veranópolis decidem em Veranópolis. E Guarani de Bagé e Brasil de Farroupilha decidem em Bagé.
Eu vou te
melhor
dizer,
campanha, eu não sei se o Guarani não está na frente do União, mas os dois fizeram 29 pontos, né? Aí tem que ver os critérios.
Ah,
né?
Vou ver aqui.
O único campanha do Badico aí no Guarani de Bagé.
Eu vou dizer, o único que eu aposto de olho fechado é no Guarani de Bagé aí. Nessa
vou dar os classificados aí. União Frederiquense, Veranópolis, Guarani de Bagé e Lajadense.
Tá, vou provocar. E o Guarani de Venâncio, como é que foi? Pega quem agora?
O Guarani entrou nas manchetes por outras vias.
Né?
O problema lá com
dois
o
anos.
Árbitro. É. Ano passado teve a sala de troféus da foi assaltada. Eu vou te dizer que fase.
O União Frederiquense fez 29.
E o Guarani 29 também.
É, são idênticas. 8 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 69%. Igualzinho.
É.
Vamos para os gols.
Mas em casa tem vantagem,
já acabou, já subiu. Pode dar vaga para eles.
Né? A União fez mais gols.
Ih, falhou o goleiro, saiu errado o goleiro do São. Não, mas aí o cara.
Terminou.
Orejuela titular, hein?
É. Bom, senhores, terminou também o nosso tempo aqui, né?
É, tá acabando.
Ah, o Bertão Celso.
Foi bom, hein?
Pauta boa aí.
Foi bom. Bem legal. Não, eu ia falar sobre o São Paulo mesmo, que o Crespo saiu e essa questão do Aguirre ficar ou não ficar. Eu colocaria o Crespo ano que vem.
Uma vibração dos jogadores do São Paulo, hein?
Eu colocaria o Abelão.
O Bertoncelo está dizendo que contrataria o Crespo pro Inter.
Isso. E o Banhago, o Abel Braga.
Você vem me dizer isso às 9h58.
9h58, o Bertoncelo quer contratar o Crespo para treinar o Inter.
Quer que a gente debata isso. Não, eu tô com o Banhago. Acho que eu iria na bola
Crespo
de segurança.
Tem que voltar pro Defensa e Justiça.
Por que isso, contrataria o
porque sim, ele foi bem lá, Bertoncelo. É ídolo.
Não, mas foi bem pelo São Paulo aí também.
Ah, foi bem, é.
Se o Inter não melhorar a qualidade do grupo, do grupo todo, não
também
só do time,
isso, né?
Mas os reservas, o Inter tem que contratar um técnico com perfil de modelo de jogo do Abel, do Diego Aguirre, nessa linha aí. Porque senão vai trazer mais um Ramírez da vida, um Cudê da vida, e não vai conseguir, não vai conseguir jogar. O Cudê, por exemplo,
tinha contrataria o Abel.
Tinha um futebol de intensidade, precisava de um grupo com mais opções e começou a reclamar que o grupo era curto, coisa que tá. Hoje a gente vê que o grupo do Inter realmente é curto, né?
É. Eu contrataria, acho que o Inter precisa olhar para frente, assim, não falar mais de Luiz Adriano, agradecer o Abel e mudar um pouquinho, sabe? E talvez tenha que partir para uma mudança de grupo, né? O Inter está fazendo as suas economias e ele só vai virar a chave quando ele melhorar o plantel e pensar para frente de técnico também, senão vai ficar na mesma coisa mais uns 10 anos aí. É,
mas aí, tu vê, renova com o Patrick, eu não sei até quando, o Moisés está negociando para renovar e não vai renovar o grupo, né? Então, eu concordo contigo, se renovar o grupo, pode pensar num outro técnico.
Ó, o Diário tá rasgando aí, acabou o tempo. Fernando Becker, volte mais vezes aqui.
Valeu, com certeza.
Acrescenta demais o nosso debate.
É bom, Becker, hein, Luciano?
Um prazer estar participando. Eu que geralmente nesse horário eu tô terminando o meu expediente lá na firma, no Morro Santa Teresa. E vou para casa escutando vocês, às vezes com aquela vontade de dar uns pitacos. Hoje eu consegui, graças a Deus. O Bertoncelo me deixou, viu?
Não, vai lá. Não,
ainda bem que o Maurício Saraiva não participa do programa, a gente consegue participa. Falar, né?
Não, mas deixa eu convidar o Maurício só para nós folgar no programa.
Isso aí.
Valeu, gurizada. Valeu,
Debona. Valeu, Celinho. Valeu, Diogo.
Abraço.
Já limpei o estúdio pra ti aqui, Debona. No capricho aqui. Faxina nota 10 aqui, tá?
Vale a pena.
Vem chegando Estúdio Gaúcha. Depois, Esporte Companhia, à meia-noite com o Thiago Bittencourt
hoje. É isso aí, hein?
Que contratação, hein?
É, reforço.
É, e terminou São Paulo 1, Corinthians 0. A gente volta amanhã, né?
Isso. É isso. Pra KTO.com e pra Unidos, a parceria de todas as noites aqui no Show dos Esportes.
Tchau.